Você tá usando uma câmera ou tá usando o celular?
Eu tô com aquela câmera de 7 conto. Eu comprei a outra câmera aí, mas não chegou ainda, não.
Opa, mas de R$7 tá bom, hein?
Tá bom demais.
Porra, ah, mas as que eu ganhei aqui ficou, não ficou nítido. Cara,
mas o problema não é a questão de nitidez, é esse coisa assim.
Não é, cara?
É esse coisa cinza em cima, assim.
É um absurdo isso que você tá usando tecnologia por R$7, mano.
R$7 na câmera, mano.
Botei.
Caralho.
Você crime isso, mano. Você usar tecnologia por menos de um valor de arroz.
Não paga nem o chinelo que o chinês usou pra construir essa câmera aí.
Bota, cara, como é que pode, velho?
O cara pagou shopping.
O cara paga R$7 pro negócio, velho.
Ah, mano, eu paguei 6 centavos nesse mouse aqui. Ai, também não posso falar nada.
Gente,
né,
pelo amor de Deus, os chineses podem construir uma nave espacial, velho, com um valor de R$100 de salário, pelo amor de Deus.
Sobra. Dá pra vender lugar até.
Ó, eu acho pelo assim, amor. Ó. Cara, o cara não ganhou nem um centavo com essa porra que você tá usando, velho. Não,
eu acho assim, o preço tá lá.
Indignado.
Eu só comprei, entendeu?
Mas não, eu tô indignada, velho. Os caras não ganharam um centavo com essa merda.
O Beck comprou um mouse a 6 centavos. Isso, cara, não paga nem o papel da embalagem.
Eu não considero como compra, mano. Na moral.
Olha, eu só quero deixar uma coisa chefa clara pra toda a internet. O Emerson tá a cara do Elias maluco.
Mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada começamos pelo retorno dela, a garota propaganda do DQC, Manu do DQC. Se apresente, dê sua desculpa, Manu.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, né, que hora que vocês estão vendo esse carai. Eu tô bem, eu espero que vocês também estejam usando máscara e álcool gel e de preferência fazendo distanciamento social, ainda mais aquelas pessoas insuportáveis.
Ela já voltou de bom humor.
A minha desculpa de hoje foi desculpa por estar tão sumida, né, amigos?
Eu vou fazer menino e meninas, que hoje casa cheia de meninos e meninas, quase quebrando a regra também, um menino e menina. Bergs, se apresente e dê sua desculpa, Bergs.
E aí, galera, mais uma vez, mais uma gravação aí, uma boa noite pra todo mundo que tá vendo ao vivo, essas maravilhosas duas pessoas que está vendo ao vivo. Eu peço desculpas por explorar o trabalho infantil dos chineses e pagar 6 centavos no mouse.
Estão vendendo. Você só comprou porque estão vendendo. O problema é
você
deles.
Tá vendo, tem que comprar.
Exato. Né, pior fosse se eles vendessem 6 centavos e ninguém comprasse.
É verdade.
Você tá movendo a economia.
Retira minha desculpa.
Emerson, ele recebeu um bilhete do chinês falando me salve, ele jogou fora, ele falou, ah, desculpa. Vem enrolaram no bilhete, help! E ele, puta merda, que bobagem.
Caralho, aquele era um bilhete? Puta, não
vi. E ela que ignora chineses pedindo socorro. Tati, se apresente dessa desculpa. Tá?
Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia, mano. Vocês não sabem como é caminhar com a cabeça. Mandando racionais aí pra vocês. Ao contrário do Everson e do Bags, eu só compro as coisas que valem acima de R$100 porque eu gosto de pagar a pessoa que tá fazendo e fabricando.
Poxa. Diferente do Bags e do Emerson, que trabalham e não pega o dinheiro do marido pra gastar, aí não economiza, né?
Vou desligar aqui um minutinho aqui, chineses. Por vocês, chineses. Essa é por vocês.
Caralho, não. Vamos encerrar a gravação, que isso foi pesado.
Eu véio. Peguei o lado do Bags e agredi a mulher da bancada.
Aí a Tati, pelo menos eu tenho um marido. Aí a Dani já fica puta.
Do nada, Dani.
Ah, não tinha que faltar essa, né, cara?
Coitado da Dani. O Dani falou, puta, mas agora que eu casei...
Tô passando longe.
Com o chinês.
Agora falando em marido, vamos apresentar agora Danilo, meu marido de Portugal. Se apresente e dê sua desculpa, Danilo.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Novamente aqui. Às vezes sumido, às vezes não. Desculpa, eu... Tá aqui com vocês.
Ô, Danilo, tudo bem que você precisa falar baixo, mas não precisa colar, não. Fale normal agora.
Você não tá no telemarketing, não, filha da puta?
Eu não tô no telemarketing, ô, arrombado, mas a minha filha tá dormindo.
Eu sei, mas pode falar assim, ó. Assim tá de boa, assim tá de boa.
Assim tá bom?
Não precisa colar, não, senão tu estoura o áudio. E ela, por último, mas não menos importante, uma das mais importantes da bancada, Dani, se apresente, dê sua desculpa.
Oi, pessoal, tudo bem? Diferente do povo aí, eu não vou me desculpar por ficar explorando ninguém, não. porque eu comprei uma lousinha esse dia no Mercado Livre, e aí eu vi que atrasou a entrega e tal, aí eu entrei e tal, pra ver se tinha algum problema, alguma coisa assim, e aí eu vi que a pessoa tinha mudado o preço, eu comprei por um valor, e a pessoa colocou o dobro do valor lá, acho que depois que eu comprei, que ela olhou, ué, acho que o valor tava errado.
Mas chegou?
Não, vai chegar aí da semana que vem. Aí eles alteraram a data, tipo, pra um dia vai chegar uma semana atrasada. Aí eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso, amiga. Eu paguei, Dani. Eu só quero a minha louça.
A Dani hackeou o site, comprou o negócio
barato. Ué, eu entrei, tava lá aquele valor, eu, opa, ok, tava mais barato, diferente dos outros lugares, né?
Pior que ele não pode nem falar que deu errado, né, bicho? Um amigo meu uma vez comprou um livro caríssimo, muito raro, a gente achou, no sebo. Aí eu perguntou, quanto é? O cara olhou assim e falou, R$10. Aí ele, R$10? Certeza, certeza. Beleza, meu colega falou, tá, não pergunta de novo não. Pagou. Aí veio o dono do sebo e falou assim, pô, você já pegou esse livro mesmo? Ele falou, já comprei já. Ele disse, isso aqui é uma raridade, meu filho. Isso aqui é uma coisa rara. Aí ele olhou assim e falou assim, ó, cadê o resto do valor? Meu colega falou, comprei por R$10, tchau. Cara, não pode. Já era, tinha que levar.
O cliente tem razão.
Exatamente.
O cliente nem sempre tem razão. Quem tem razão é o preço que tá lá. Se está aquele preço e você comprou e pagou aquele preço, você tá tudo bem.
Exatamente. Mas aí você vê o cara do sebo dizendo, né, esse preço não é caríssimo, é muito mais caro que isso, era R$12, porque no sebo...
2 milhões, meu filho, fica aí. 2 milhões, tô com livro. É
mais caro que uma calça pra uma adolescente de 16 anos.
Nossa, agora resgatou.
Nossa senhora, Tese escavadeira.
E eu, Emerson Alves, e eu peço desculpa, porque menino, brinca com merda, quando se esquece, come, e a gente vai contar aqui as nossas histórias quando a gente esqueceu de brincar com a merda e comeu. Sim, nós vamos contar nossas bostas de adolescente. E vamos lá a esse episódio que depois de tanto tempo promete. Olá pessoas, estou eu aqui novamente trazendo os recadinhos da semana. Muito feliz, já vou começar dizendo que do último episódio para cá que eu solicitei a ajuda de vocês para manter esse podcast vivo, vocês sim mostraram que estão me ouvindo, mostraram que o DQC é importante e entrou bastante ajuda. E nessa bastante ajuda, os dois próximos episódios já estão bancados pelos ouvintes. Mas eu já digo a vocês, a gente precisa dessa ajuda contínua, porque a ideia é fazer quinzenal e você sabe que você pode e deve ajudar esse podcast limpinho que vos fala. Faça como os nossos queridos contribuintes, agradecendo aos novos assinantes do PicPay, e acho que já estavam aqui com a gente. Grande Natan, do maravilhoso Colapso Cast. O Arthur Silva. O Ricardo Augusto. Lucas Costa. Bruno Rodrigues, do Segunda Ordem Podcast. Luciano Dias, nosso querido, lindo, maravilhoso. Marcos Colucci. E um agradecimento especial ao Felipe Reis. Esse lindão que um quarto desse episódio é por conta dele. E também tivemos apoio internacionais. Sim, você que está fora do Brasil, que escuta o DQC, você ouvinte da gente do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, você pode ajudar a gente também pelo PayPal, tá? Como fez o Isaac, que nos ajudou lá pelo PayPal. Muito obrigado, Isaac. O PayPal, sim, você pode fazer pelo meu pessoal mesmo. É o emersonnok@gmail.com. Todos os links para doação tá no link do episódio. Então, se você não conseguir pegar aqui pelo PayPal, pode ir lá nos links do Linktree, que vai ter lá o link do PayPal direitinho. Muito obrigado, Isaac, pela sua contribuição, mantendo esse podcast brasileirinho vivo. Temos também os nossos doadores que fizeram as doações pelo Pix, o João Martinho e o Everson Santos e o Irgo dos Anjos. Siga o exemplo desse povo, gente. Ajude a gente. Ajude ao DQC se manter. Lembrando que para assinar o PicPay, é só buscar lá em assinaturas no PicPay por Desculpa DQC. E para ajudar a gente no Pix, com qualquer valor, você pode doar para a gente com a chave Pix, que é o nosso e-mail, desculpadqc@gmail.com. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que é @desculpadqc em todo lugar. No Twitter, no Instagram e no Facebook. Assina os canais da gente para assistir as lives que a gente faz no YouTube e na Twitch, também como Desculpa DQC. Sem mais delongas, vou deixar vocês aí com esse episódio Maravigold.
Hey
Entre pessoas, como eu falei na abertura, nós vamos contar nossas histórias de adolescência, né? Vergonhas de adolescência, né? Eu não tenho muitas vergonhas da adolescência, porque todas as merdas que eu fiz eu assumo e eu não tenho vergonha, não. Foi o que eu queria fazer e eu fiz. Exceto algumas. Mas acho que eu não tenho, que eu tenho vergonha de contar. Eu tenho tanta vergonha que eu não vou contar aqui com medo do cancelamento. Então...
Na verdade, você não tá com medo, com vergonha. Você tá com medo de sair preso.
É, também. Mas como quem deu a pauta, a ideia da pauta aí do barra tema e que tá sumida faz tempo, eu vou deixar logo a abertura com ela, né? Oh, Manudo DQC, por favor, nos deleite com as suas histórias da sua recém-adolescência. Que essa carinha, essa minha fez 17 anos agora, né? Ah. Pelo amor de Deus.
Praticamente isso.
Gente, tô com 31 aqui só pra constar.
Com essa carinha de 30?
Nossa, ninguém disse.
Gente, eu tenho muitas vergonhas, mas assim, tem algumas que eu me envergonho de lembrar. Como assim? Assim, é porque umas a gente se envergonha de viver só. Mas sabe quando você sente, você tá, tipo, fazendo qualquer coisa e você lembra daquilo, você sente vergonha de tá lembrando daquela bosta?
Porra, então é bem...
A primeira vergonha de todas é que, tipo, quando eu era adolescente... Eu era emo.
Então... Meu Deus do céu.
Mas tu tem cara de emo, mano. Na
tem,
real.
Pior que tem mesmo.
E eu chorava tanto. Tô ouvindo.
Nossa, velho.
Meu Deus do céu.
Eu ouvia muito Good Charlotte. E eu chorava tanto.
Simple
Plan. My Chemical Romance, minha banda favorita.
Nossa.
Não, mano, real. O pessoal que tá no grupo do DQC, eles merecem isso. A gente precisa de imagens.
Sem dúvida. Eu quero essas imagens amanhã na minha mesa, às 10 da manhã.
Eu preciso dormir vendo Manu emo.
Eu tenho que ver se tem alguma coisa na casa dos meus pais, porque assim, graças a Deus com a saída do Orkut do ar, eu perdi muita coisa. Foi uma benção.
All Star xadrez, né, cara?
Eu tinha um All Star xadrez.
Ia pro cemitério?
Mas, gente, pior que isso, era assim, eu era emo, mas eu usava... Uma pulseirinha, aquelas, sabe aquelas pulseirinhas da Jamaica?
Emo maconheira.
Porque caramba. Os meus amigos usavam a pulseirinha da Jamaica, aí eu todo de emo com a pulseirinha da Jamaica.
Era uma emo maconheira.
Isso que eu ia falar.
Ia fumar no cemitério e tal.
Fumar no cemitério.
Cada tagada era um choro.
Essa collab aí, cara.
Era um negócio muito louco. Outra coisa também que eu, assim, hoje em dia eu não mergulho de ter gostado por muitos motivos, era um grupo musical evangélico que chama Distante do Trono, e eu gostava.
Eu amo ainda.
Não é Diante do Trono, não?
É melhor não falar o nome, não, porque vai que der.
Não, mas não era Diante do Trono, eu acho que era Diante do Trono.
É Diante do Trono, Diante. Eu achei estranho, né? Distante.
Não, não é não, acho que é Diante mesmo.
Que pregação era essa? É porque a zoeira é o distante mesmo. Quando a gente quer zoar, a gente fala distante.
Mas por que distante do trono?
Porque é zoando.
Não, hoje, eu assim, eu fico... Gente, como é que eu pude gostar de... Porque, mano, com todo respeito à vocalista do grupo, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não quero ser processada, fala umas coisas muito sem noção. Primeiro que ela já falou que as pessoas tinham que aproveitar o jejum, que na Bíblia é dado como sagrado, pra fazer uma parada pra emagrecer. Segundo que ela falou que Deus não gostava de pastor gordo.
É cantora nutricionista, caralho.
Não tô entendendo. Que diabo era de cantora era essa?
Outra coisa que ela vive dando depoimento homofóbico.
Cara, eu tenho um primo que ele é homossexual e ele é apaixonado por essa mulher.
Pra você ter ideia, minha filha, ela foi abençoada pelo pai dela.
Mas peraí, vamos voltar aqui. Eles cantam bem ou o problema é só ser gordofóbico?
Ela canta bem, ela canta bem.
Ela é uma arrombada, é por isso.
Pros meus parâmetros, ela canta muito fino, porque eu não gosto de voz fina não. Mas ela canta bem. É afinadinha.
A Manu pegou um ranço pelo que ela não gosta de gordofobia.
Mas, gente, mas que doença. Para com isso. Olha as coisas que a mulher prega. Mas o jejum é uma informação errada ainda. Porque se você jejua e não come, isso não faz você emagrecer. Você fica com aquela barriga de d'água. Fica com aquela...
Assim, e quando ela falou esses negócios, eu não era nem gorda, né? Imagina hoje que eu sou gorda. Uma palhaçada.
O chat tá aqui em polvorosa, querendo que eu conte minhas histórias e tal. Eu só tenho uma e eu já vou contar logo pra acabar logo com isso. E eu não era nem adolescente, eu acho que eu tava na pré-adolescência, eu era criança ainda, porque minha adolescência também foi muito curta, que eu tive que amadurecer muito cedo, boa.
Ah, não, começa com fábulas aqui. Não.
Mas enfim, eu morava num Tururu, próximo lá onde o Gil do Vigor mora, morava, né, na Manepá. E eu queria sair de casa. Bateu uma louca na minha cabeça e eu queria sair de casa. E eu fugi de casa, como todo jovem idiota. Mas só que eu não tinha plano nenhum. Eu simplesmente saí, tá ligado?
Ó, o Danilo se identificou.
Saí e fui embora.
Já fugi de casa 3 vezes quando era criança.
É, que ele fala assim, todo jovem idiota, eu não passei por essa fase,
não. Não, mas eu fui o jovem idiota revoltado, né? Só que, cara, você vê outros tempos, cara. Porque hoje em dia eu não sei como... Eu acho que eu não estaria vivo. Eu acho que ia aparecer no caso Evandro, assim. Porque eu, além de fugir, eu entrei na mata e fui embora dentro da mata.
Caso Evandro, misericórdia.
Caralho, do lado.
Vou virar o Curupira, tá ligado? Vou virar o Curupira, entrei na mata e fui embora.
Meu Deus do céu. Eu não queria rir disso não, pelo amor de Deus, velho.
Eu fui embora, mata dentro, e fui andando. Até que eu percebi que eu tava perdido, tá ligado? No meio da mata.
Tem quantas letras, Emerson?
O quê?
É 7?
7 o quê?
É 7 letras, tem o nome Emerson. De repente, né? Poderia ter sido mesmo.
O segundo Bergs, agora ele chama Elias Maluco.
Omar Azir, por favor, tô fazendo homenagem ao nosso presidente.
Não, você tá a cara do Elias Maluco, não adianta.
Oi, Emerson, na moral, Emerson Maluco, isso tá demais, velho, tá demais. Foi a melhor até agora foi essa Omar Azir, pelo amor de Deus, gente.
Ó, o comentário aqui, Emerson é o Mogli reverso. Ele fugiu de casa pra ir pra mata e o pai adotou ele.
O pai adotou Baguera.
Essa foi foda. Essa foi boa.
Fui, na época eu tava ali com a minha mãe. É uma das explicações porque eu queria fugir de casa. Ah. Aí eu fui, andando mata dentro e tal. E quando eu comecei a perceber que eu tava perdido, isso era de tarde. Sorte minha que era, sei lá, 2 horas da tarde, sol quente da porra. Aí cheguei numa parte tipo uma montanha, assim, né? Eu digo, tô perdido, se eu subir a montanha, eu vou pelo menos conseguir ver ao redor. Aí subi a montanha com um negócio perigoso do caralho, porque se eu caísse dali, eu ia morrer.
Nossa, tá fudido.
E ninguém ia ver, porra. Se eu quebrasse o braço, eu morria. Entendeu? Não tinha ninguém. Aí, de fato, consegui subir a montanha e vi de longe, assim, umas casinhas. Lá longe, né? Eu dei, pronto, é pra lá que eu vou. É o meu norte da bússola. Aí fui. Pá, 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 pá. Depois, quase, sei lá, uma hora andando, eu consegui chegar numa rua, assim. Era uma BR e tinha umas casinhas na beira da BR. Aí um cara me viu saindo da mata. Ô, moleque, tá fazendo o que aí? Aí eu, ah, não, me perdi e tal, eu sou dali e tal, meio que deu uma conversa nele, ele vacilou, não ficou prestando sem mim, eu saí correndo e entrei no meio das casas.
Esse serial killer tá até hoje pensando, caramba, era tão fácil. Como eu vacilei, meu Deus.
É sério, pô, era pra eu ter, sei lá, me fudido nessa época.
Cara, você é perseguido por pedra, parou, mas só que uma vez fugiu pra uns prédios.
Não, assim... mas só que esse cara não era serial killer. Vai chegar a parte desse
era
cara.
Era pedófilo só.
Esse cara. Ah, eu tá, entrei na casa pedófilo. De uma mulher, eu entrei na casa aleatória assim. A mulher fez, meu filho, o que foi que aconteceu com você? E como eu tava meio ralado pra subir nas coisas, eu inventei que eu tava atrás da picape de um carro e que eu caí. E o carro foi embora e eu fiquei na mudança.
Quantos anos você tinha?
Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos.
Nossa.
A criança já tá crescendo com o demônio no corpo, você vê? Já, inventando já. Coisa pros outros, meu Deus.
Pra não dizer que eu tinha paz. Aí a mulher foi e tal, a mulher tinha outros filhos, aí me botou na sala, aí me deu água, aí limpou meu machucado. Aí o cara, lembra desse cara que me viu saindo da mata? Ele viu onde eu tava, falou com a mulher, falei, não, eu vi ele saindo da mata. Esse menino tem família, esse menino fugiu de casa.
A família sou eu. Me devolve. Me devolve ele, por favor. Eu tava indo levar ele pra fazer uma sopa.
Vou fazer coxinha.
Esse menino fugiu de casa. E vocês lembram que eu falei que meu pai é extremamente conhecido em todo lugar ali, né? Não é que alguém conhecia meu pai. Eu já vi esse menino aí. Esse menino é filho de Cláudio.
Não.
E eu tinha fugido da casa da minha mãe. Eu não tinha fugido da casa do meu pai. Aí, pá... Tá, ela, não, fica aqui, deita aí, tira um cochilo, fica tranquilo, tá tudo bem. Aí eu fui dormir pensando, consegui, todos os meus sonhos vão ser realizados, eu tenho uma nova família, novos irmãos, vou dormir.
Fudendo,
fechei cara. O olho, dormi. Quando eu abri o olho, tava meu pai em pé, olhando pra minha cara assim, puta que pariu, velho.
Não passava um átomo, né?
Ele só fez, levanta. E passa.
Levanta te anda, Lázaro.
Aí eu passei, aí ele pediu um monte de desculpa pra mulher, queria dar dinheiro pra mulher não quis aceitar e tal.
A mulher pensando assim, caramba, eu ia fazer coxinha com ele, mas era muito magro, só tinha osso.
Mas era magro pra caralho mesmo. E me levou pra casa. E ele não me bateu. Meu pai não me bateu. Ele ficou com a pena da porra. Que ele disse, você podia ter fugido, mas você fugia pra minha casa. Não ia pro meio da rua. Como é que você foi bater, não sei o quê? E essa é uma das únicas merdas que eu me lembro, assim, que eu podia, de fato, ter me fudido por besteira de criança, assim.
Oh, mas você sente vergonha disso?
Eu sinto, porque foi muita burrice,
é porra. É o que tinha que ter vergonha, Emerson. Eu fugi de casa, fui até a esquina só e voltei, que eu tava com medo de não ter mais biscoito pra comer.
Eu tinha que ter vergonha. Eu tenho vergonha porque eu fiz tudo errado. Eu enganei uma senhora de bom coração. Eu podia ter morrido em vários momentos, cara. Eu podia ter caído na mata. Eu podia ter me perdido de vez. Só lembrando do barranco, para. Como é que eu consegui subir aquele barranco pra olhar lá de cima? Se eu escorregasse ali, eu morria, mano. De graça, assim, de graça.
Ia ser de graça mesmo.
Mil formas de morrer.
Iam achar meu corpo um tempão depois, aí ia ser o Casa Evandro do Tururu, porque eu ia estar lá.
Eu ia fazer questão de falar, meu pai, que menino burro, velho.
E aí, mano? Morreu de quê? Burrice.
Pensamento do Emerson, fugir pra ter outra família. Meu pensamento, fugir e voltar pra casa pra não ficar sem comer traquina.
Cara, eu nunca pensei em fugir de casa, bicho. Nunca.
Eu também não.
Eu já pensei.
Agora que eu tô vendo que a minha vida foi muito boa, porque eu nunca na minha vida, tipo, nem, nunca foi, tipo, uma possibilidade de fugir, porque minha vida era muito boa, velho. Eu queria era ficar em casa.
Eu também nunca pensei nisso, não.
Ah, foda-se, eu vou contar uma rapidona antes de passar pro próximo. Eu lembrei de uma maravilhosa que não é minha, mas é claro que eu sempre faço meus irmãos passar vergonha. É uma escadinha lá em casa, né? Era eu tinha nessa época uns 4, 5, aí meu irmão mais velho tinha 7 e minha irmã mais velha, que é a mais velha de todos, tinha 9. E o meu irmão mais novo, que era bebê na época, que é Gabriel, que hoje tem 20 e pouco, sei lá, tinha 1 ano. Se Gabriel tinha 1, eu tinha 9 e assim ia subir. Eu sei que a gente, como toda família sofrida e tal, comprava as coisas separado, né? E como Gabriel era bebê, Gabriel era o único que tinha leite, de fato, leite ninho. A gente tomava quando dava. E a gente queria fazer tipo cereal de pobre, que é leite com açúcar e farinha. Bom demais, até hoje eu adoro. Aí quando foi pegar o leite, minha irmã brigou com meu irmão. Que o leite é de Gabriel, o leite é do menino pequeno, não pode pegar. E ficaram os dois brigando dentro de casa. Aí aquele negócio vai, não vai. Eu sei que meu irmão saiu correndo, minha irmã saiu correndo atrás. E eu peguei o leite com açúcar que tava ali e fiquei comendo na porta de casa, olhando os dois correndo lá, caralho. Depois de um tempão, volta meu irmão correndo desesperado e volta minha irmã com a mão no rosto chorando. Aí quando ela tirou a mão do rosto, bicho, isso aqui tudo rasgado, sangue pra caralho, bicho.
O que que aconteceu?
O meu irmão magricelo, maloqueiro, entrou dentro do terreno do cara, correu e deitou assim, passou por debaixo da cerca. Minha irmã foi correndo e foi de frente na cerca.
Nossa.
Assim, ó. Plá.
Nossa, assim.
Cravou assim, ó. E saiu. Ela ficou com a cicatriz que hoje em dia é bem pequenininho, uma coisa bem pequena. Mas eu ri. Eu ri e comi a farinha com açúcar todo dia.
Cusão no saço.
Desgraça de criança. Pronto, já contei as minhas e só essas que eu vou contar. Vai, Tati, vai.
Não, eu tenho umas minhas, mas você me lembrou de uma agora, esse negócio de queda, de pá, de outro. Cara, eu lembro de uma vergonha que eu passei. Não é que eu passei a vergonha, é porque, tipo, foi uma situação de criança. E eu tinha 12, 13 anos, tá ligado? Aí estava num prédio, eu morava num prédio, um condomínio, e minha colega tava magricela, ela brincando de se pendurar no portão. Se pendurou no portão e ficou se balançando. E a gente, aê, vai! E ela se achou na gostosa. Ela caiu, bicho. E o braço dela tortou. Fuck. Eu fiquei rindo.
Mas na hora a reação do jovem é rir, pô.
Eu fiquei, caraca, velho. Levanta. Vai de novo.
Espero que não seja só do jovem, não. Que a minha reação é essa até hoje.
Mas é, a minha também.
Eu não tenho. Eu outra. Fiquei rindo pra caramba, mas minha sua amiga que falou assim, o braço virou. Cara, a gente rindo. Mano, veio uma vizinha virada no girar. Vocês são malucas. Ela quebrou o braço, a gente. Não, não quebrou. Ela tá zoando aí no chão.
Ela é com o braço bem durado.
Nossa, cara.
Garota lá com o braço virado pra trás, assim, toda torta.
Aí quando a vizinha, ela pegou correndo a menina, levou pra casa. Mano, levaram correndo, porque ela virou o braço mesmo. E todo mundo falando, velho, vocês ficaram rindo, vocês duas. A gente ria mais do que a gente falou. Mano, porque a gente é ruim, meu Deus. Aí, porque eu fiquei com muita vergonha, porque o prédio inteiro saiu pra ver. Imagina a menina caindo no chão e só a gente rindo, como se a gente tinha empurrado ela, tá ligado? Só que não foi, a gente não empurrou, né? claro que não.
Não.
Ainda mais conhecendo você, Tati.
No outro dia ela falou, ai gente, vocês nem me carregaram. Eu falei, mano, mas como é que ia te carregar, velho? Eu inventando, podia destrochar seu braço, por isso que eu não te peguei. Mas na verdade eu não tive reação. E eu achei que não tinha dado nada, né? Eu não tinha noção de que o braço dela tinha entortado, porque pra mim ela era magra só. Mas eu fiquei numa situação, foi muito constrangedor.
Pra mim ela era magra só.
Ela era muito magrela, muito, ela tinha os ossos tudo pontudo, então eu falei, velho.
Oh, e aí?
Ela ficou com o braço quebrado durante os 3 meses, mano. E toda vez que eu via.
Gente, 3 meses.
Cara, foi sério o bagulho, tortou. Foi fratura, velho. Só que na minha cabeça, tipo, cara, você caiu muito engraçado.
Para de palhaçada, garota. Bota o braço direito de novo.
E ela era uma menina muito zoada. Ela é gente boa pra caramba. Sabe que teve um outro dia que ela e a outra se grudaram, foram brigar. Sua mãe é piranha, sua mãe é vagabunda, se seguraram. Aí uma segurou na outra. Beleza, a gente tô olhando, começaram a cuspir uma na outra, mano.
Ai, que nojo.
Briga de cuspe?
Elas ficaram cheias de cuspe. E ninguém queria se parar, porque ninguém queria pegar no cuspe.
Briga de cuspe já passou pra agressão geral, já foi pra humilhação.
Uma segurou na outra, não tinha como largar mais. Então a única forma de segurar era ou chute ou cuspe. Só que elas pensaram o quê? Melhor é cuspe, porque é mais humilhante. Só que a outra, mano, ficou as duas cheias de cuspe no corpo. Ah. E aí a gente ficava, quem vai separar? Separa você. Pega um pau ali, pega um pau. Quero chamar a mãe dela, o pai dela pra separar. Então era cotidiano essas vergonhas aí. Ainda bem que não era minha.
Na real, a cuspida na cara é muito pior do que uma tapa, viu, bicho? Imagina só na cara assim.
Nossa, é humilhante.
O cuspe dedo na cara, pra mim, é humilhante, bicho. Colocar o dedo na sua cara.
Não, mas cuspe eu acho pior.
Não, cuspe é nojento. Além de ser humilhante, é um negócio nojento. Acho que se alguém cuspir na minha cara, minha reação vai ser vomitar de volta.
Eu tenho nojo. Não, até se eu não cuspir na sua cara, mas se cuspir assim em você, tá ligado? É meio humilhante, bicho. É aquela coisa que você fala assim, não, agora eu tenho que bater em você. Quando a pessoa tá falando e tal, e te xingando, você fica se segurando. Mas se ela cuspir, colocar o dedo na sua cara, mano.
Agora eu tenho que bater em você, tipo, ligou.
Agora não, é porque é vergonha, né, bicho? Você vai ficar com o cuspido. Olha o cuspido ali, ó. Recebeu o cuspido na cara. Não, né?
No outro dia deram uma cuspida lá embaixo. Eu tava andando aqui, deram uma cuspida do prédio, caiu na minha cabeça. Cheguei em casa 1 hora da manhã, fui lavar o cabelo. Cara, quase que eu raspei.
Eu tenho nojo.
Se eu tô num dia de merda, tô passando embaixo de um prédio, eu tomo uma costa na minha cabeça, eu sento e começo a chorar, bicho. Na moral.
Mano, você tem só aquele negócio pesado assim, ó.
Eu não saio do lugar, eu fico, não.
Ah, não, mano. Não. Eu vou procurar quem foi o banana que fez isso. Eu destruo o prédio inteiro, mas eu vou, tipo, não. Cuspi na minha cabeça, pelo amor de Deus, gente. Uma vergonha.
Só tem brabo, o pessoal tem brabo. Parece... Ninguém nunca cuspiu de cima do prédio aqui, né? Só tem gente boa.
Sempre olhei pra onde eu tava cuspindo.
Eu me identifico nessa história da Tati aí, que a Tati tava contando da amiga dela que caiu. Porque a minha irmã, quando eu era novinha, ela tava trabalhando comigo. Ela era criança, ela devia estar com uns 17 na época. E aí ela foi trabalhar comigo e ela começou office girl lá, né? Aí tava trabalhando, aí tocou o telefone e tal, era a mulher do banco. Porque eu já tinha tempo de empresa. Ela falou assim, escuta, a funcionária Denise trabalha aí? Eu falei, trabalha. Porque ela ligou no meu ramal, né? Eu falei, trabalha. Aí ela falou assim, não, sabe o que acontece? Ela caiu aqui. Aí eu, ela o quê? Aí ela, não, ela caiu aqui, ó. É do banco? Falou, é. Aí eu, mas ela caiu? Ela caiu aqui na escada. E a situação dela tá um pouco séria. Eu falei, oxi. Aí, só que o banco era de frente, assim, era só atravessar a rua, sabe? Eu falei, tá bom, tô indo aí. Aí eu virei pra minha chefe, eu já não falava, né? Eu tenho esse problema, eu não consigo mais falar. Eu começo a rir num ponto que não sai a voz. E eu ri, ela, mas o que tá acontecendo? Aí eu descansei, até que eu consegui falar que a Denise caiu. Aí ela, e você tá rindo, pelo amor de Deus? Ela tá ligando alguma coisa séria. Aí ela falou pro outro funcionário, vai lá ver. Aí eu, não, pode deixar, gente, eu vou lá buscar ela. Aí desci, né? Aí eu tomei um ar, então eu já tava séria e tal, né? Voltei a ficar séria. Atravessei a rua. Aí quando eu cheguei na porta giratória, no que eu virei assim, né? Passei a porta, eu olhei assim, ela tava no fundo da agência, sentada numa cadeirinha, com a perna pra cima. No que ela olhou pra mim, o olhar da gente se encontrou, acabou. Eu não parava de rir, mas aquela, tipo, de passar mal. E eu ria. E eu fui chegando perto e a gerente olhando pra mim assim, sem entender nada. E ela, moça, ela caiu, ela machucou, eu acho que ela quebrou a perna. Meu Deus. Eu rindo e eu, não, tudo bem, tudo bem.
Tô nervoso.
E ela ria. E a moça, moça, mas não tá doendo? Falava pra ela. E ela não conseguia responder de tanto que ela ria. Eu falei, gente, olha o papelão aí. Aí eu falei, da onde que essa menina caiu? Aí ela mostrou a escada, gente. Era um misericórdia. Era uns 4 lances assim pra cima, sabe?
Que isso, ela caiu de muito.
Eu falei, você caiu daquela, você rolou de tudo aquilo. Aí Porque ela ria mesmo. Aí, minha filha, acabou. Eu tive que sentar, a mulher trouxe a cadeira de tanto que eu passava mal de rir. E eu ria, que eu não parava. Aí ela, vou ter que chamar a ambulância pra vocês duas.
Mas eu não tenho maturidade se ninguém cair na minha, se alguém cair na minha frente, não.
Eu também. Ai, gente, eu passo mal de rir num, depois que eu vou socorrer. Isso aí não, é.
Primeiro eu vejo se tem alguma fratura, alguma coisa séria. Se não tiver, eu rio depois.
Ah, eu rio na hora.
Gente, eu levei um tombo no metrô. Que assim, as pessoas esperaram eu rir pra rir, porque foi muito engraçado. Então, se eu não consigo controlar quando eu caio, quem dirá quando outra pessoa cai?
Ah, não, se a galera parou e não riu, eu começo a chorar. Pra não rirem.
Fingir desmaio, fingir.
Ah, eu dou risada. Eu já contei, eu acho que aqui, do dia que eu caí na praia de bicicleta, né? Que eu fui. Aí quando eu tô voltando, a gente foi, né? Tava eu e um ex aí. Aí a gente foi e tava na praia. Aí na volta ele quis trocar de bicicleta. Porque uma das bicicletas tava com o guidão torto. Eu falei pra ele, meu, eu não vou pegar essa porque eu não ando toda hora, eu vou cair. Aí na volta ele quis trocar porque ele tava ruim. Falei, tá, já que você veio metade. Aí ele pegou, foi na frente que o outro tava bom, acelerou. E eu tô indo, né, na minha velocidade. Pois eu levei um capote na orla lá, caí que ralou o joelho num ponto que tava até sangrando, ralou o cotovelo, ralou tudo. Só que eu, gente, a minha reação é o quê? Ri, né? Então eu caí no chão e comecei a rir de um jeito, mas eu gargalhava. Aí um cara veio de braço engessado, o cara com o braço engessado andando de bicicleta, melhor motorista que eu, parou. Moça, pelo amor de Deus, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Aí que eu ria mesmo, que na hora que eu vi que o cara tava com o braço engessado tentando me ajudar.
Caraca, velho.
Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu não parava mais de rir. Eu falei, gente, não tem.
Na minha rua, eu já contei isso parado. Tinha uma senhora que, assim, pra mim, hoje ela devia ter a mesma idade que eu, né? Mas ela caiu e a galera começou a rir, todo mundo rindo. Ela fingiu desmaio, bicho. Ela ficou deitada no chão, desmaiada. Aí a galera caiu, desmaiou. Aí carregaram ela e não era nada.
Foi. Não, mas a gente só pode rir depois que a pessoa ri, né? É que eu já dou risada logo de cara, mas se a pessoa não riu, é porque às vezes até doeu, machucou.
Vai, Bex, deu tempo agora.
Cara, vou contar uma, cara, que eu lembrei antes de gravar, alguns minutos antes, mais uma história de supermercado aí, pra quem já ouviu algumas histórias minhas aí.
Porra, Bergs, caralho, mano, você só roubando o supermercado, porra. Pô,
para de alejar os outros do mercadinho. O que é que você tem com os trabalhadores de mercado, bicho?
Mais uma história do mercadinho que eu trabalhei ali nos meus 14, 15 anos ali, cara, que, porra, só trabalhava moleque no mercado, só pré-adolescente, então, tipo, a gente brincava de trabalhar, né? Essa que era a real. Então tinha momentos que a gente não levava a sério que tava trabalhando, tava tudo na zoeira ali, né? E sabe aquele trabalho que o cara pega a sua caixa do mercado ali, você faz a compra, a mulher do caixa pergunta, você vai levar o que é que entrega na sua casa? Então tinha a hora que eu fazia a função de anotar as caixas dos clientes ali que tá as mercadorias pra colocar na van, né? Na perua lá, na Kombi, sei lá, como que vocês falam aí. Então, cada caixa tinha uma numeração, aí tinha cliente que tinha 5 caixas, tinha cliente que tinha 3, enfim. E você tinha que anotar as caixas, o número das caixas, o nome do cliente, telefone, endereço, e anotar qual funcionário que vai na Kombi levar pra casa da pessoa, né? E o nome do motorista também. E como eu disse, tipo, era só moleque. Adulto era só o gerente, o motorista, o supervisor, o resto era tudo moleque.
Esse mercado era chinês, né, bicho? Pra aproveitar trabalho era, infantil.
Era em Wuhan, a filial. Aí, cara, porra, a gente se zoava pra caramba. Tipo, pra você ter noção, na hora do almoço a gente ia pra Lan House jogar CS. Esse era o nível da idade da garotada ali. E tinha um moleque que a gente zoava pra caramba, que era o Eduardo. O apelido dele era Cagão. Porque a gente inventou que ele do nada se cagou no trabalho, mas era só fake news. Só pra pegar o apelido, né? Aí eu tava no balcão lá, cara, anotando lá as mercadorias pra levar na Kombi. Aí ele que ia levar, né? Esse era o dia que ele ia levar as mercadorias na casa das pessoas. Eu anotando lá, caixa tal, essa caixa tem carne, anotando certinho. Nome do motorista, seu Zé, e o nome do auxiliar, Cagão. Coloquei Cagão. Sabe, eu misturei o trabalho com a brincadeira, cara. Tipo, ninguém conferia aquilo, porque eu só entregava pro motorista e acabou. Só que nesse dia, o meu chefe, ele tava sem nada pra fazer, sei lá, ele ficou conferindo lá os papéis lá. Aí eu nem tchum, né, cara? Só de boa. E o Cagão tava no caixa, né? Tava empacotando as mercadorias antes de sair. Aí meu chefe, porra, essa de Cagão aqui, velho? No meio do mercado, mano. Lá na frente do caixa. Aí todo mundo olhando assim, vum, pra mim, né? Aí eu, porra, o moleque ali, o apelido dele é Cagão, porra. porra. Só de sacanagem, só brincadeira. Brincadeira, irmão. Cagão. Você tá brincando, você tá trabalhando, você é o quê, mano? Que porra é essa aqui? Olha o seu tamanho, cara. Começou a me esculachar. Olha o seu tamanho pra fazer essa brincadeira aqui. Você faz brincadeira na sua casa, no seu condomínio, cagão, cara.
Caraca.
Que merda é essa? E os clientes, funcionários, tudo me olhando, cara.
Eu falava assim, peraí que eu tô morrendo, parceiro, tô morrendo. Tem que fingir desmaio, gente.
Momento de glória do Eduardo Cagão.
Cara, eu não sabia onde enfiar a cara. Meu chefe, corretíssimo, né, cara? Não sei se foi a maneira certa de esculachar alguém, mas...
Mas é um jeito que você nunca mais
nunca,
erra.
Nunca.
Nunca mais você faz aquilo.
Cara, mas eu fiquei com muita vergonha, nunca senti tanta vergonha no trabalho. Não vamos enfatizar no trabalho. Na minha vida, cara. Porque, ó, aquele dia ele me xingou de... Não me xingou, mas me esculachou, me humilhou, assim. Eu acho que fez certo, tá ligado? Porque eu misturei o trabalho com a zoeira ali.
Mas antigamente era assim, bicho. Antigamente a gente evoluía dessa forma. A gente crescia na... 15 anos na base da porrada mesmo.
Essa galera não aguenta tranco não, bicho. Você não pode dar uma bronca que o pessoal fala logo, assédio moral. Tudo é assédio moral. Não pode xingar a mãe, não pode dizer que você é incompetente, burro, que tá diminuindo a pessoa. Não
pode chamar de gordo, que é gordofóbico, pelo amor de Deus.
É, tudo é assédio, tudo é assédio. Porra.
Não pode passar a mão nos outros, que agora também é a porra.
Mas na moral, bicho, constrangedor você no mercado, o cara xingar você na frente de todo mundo, puta, velho.
Eu fico constrangida se eu estiver no ambiente e estiver ouvindo, eu já olho meio tipo... Pra que isso, sabe? É, eu acho um absurdo. Eu não me sinto à vontade, não.
É, claro que não.
Pergunta se ele pediu desculpa depois, alguma coisa, me esculachou e foi trabalhar no dia seguinte.
É, normal.
Bom dia e vai trabalhar, mano. Foda-se, tá ligado?
Tem vergonha que a pessoa passa que eu fico assim, pô, vai muito vergonhoso. É tão vergonhoso que eu me sinto como se fosse a pessoa. E sabe quando eu tava passando alguma vergonha no jornal que eu falo assim, Marco, desliga. Tô com vergonha aí, tô com vergonha. Nossa, eu sou assim,
é
mano.
É vergonha alheia.
Eu fico com vergonha da pessoa, velho, tá ligado?
Vocês deixaram passar uma coisa incrível que agora eu me compadeço com qualquer dor do Bergs, porque tudo que ele fez na infância e adolescência, eu acho que ele ouviu isso. Olha o teu tamanho, pô.
Exatamente.
Porque o Berg sempre foi grandão, cara. Ou seja...
Cara, é verdade.
Eu também tive esse problema.
Quando o cara falou assim, porra, mano, olha o seu tamanho, você tá trabalhando, fazendo essa palhaçada no meio do trabalho aqui, cara. Porra, você só tem tamanho mesmo, seu grandão bobão do caralho.
Cara, que é isso, mano.
Xingou de tudo quanto é nome, assim.
Não, gente, lugar maravilhoso pra trabalhar, hein? Fica a dica.
Nossa, Bergs, agora, pra mim era dente, mano. Tudo meu era esse dentão aí do caramba. O povo era muito constrangedor quando alguém falava, ô dentão, ô chakra.
Não, mas é tudo ofensivo isso aí, não é brincadeira, não, gente.
Ô, Tati, cá entre nós aqui, eu acho um charme, cara. Só pra aumentar a sua
autoestima. Ah, tá, obrigado. Porque, nossa, era. Mano, colocaram meu apelido de chácara. Que porra é chácara, velho?
Mas que é isso?
Me chamaram de chácara, velho. Ô, chácara!
Mas o que quer dizer?
Por que chácara? Chácara, dentão, chácara, eu...
Que tem a ver?
Chácara tem dente?
Que tem a ver?
Alguém pegou essa referência que eu não entendi, não.
Não tem referência.
Chácara deve ser de chácara de fazenda e cavalo, alguma coisa
assim. Mas por que chácara, velho? Me chama de cavalo logo. Chácara?
Vai direto.
Aí minha amiga era Criança Esperança. Olha esse apelido de outra que a gente tinha, velho.
Não, Criança Esperança, eu conheci alguns que tinha esse apelido aí.
Porra, esse apelido maluco.
Não, eu tinha um amigo que o apelido dele era ACD, mas Criança Esperança...
Muito maldade.
E ele era deficiente. Ele tinha aquele negócio com a mão assim, tá ligado? Tinha uma mão. Aí caralho, passou mano. Todo mundo em pânico, aí pararam de chamar ele de ACD e começaram a chamar ele de meu germe, tá ligado?
Cara, quem nunca, né?
E ele tirava mó onda, bicho. Eu gostava dele que ele tirava mó onda, bicho. Ele fazia meu germe, chegava na gente assim e tirava mó onda, bicho.
Ué, lógico, se a pessoa ficar com raiva é pior. Eu nunca colou, nunca me chamaram de nada, porque eu nunca liguei.
É verdade.
Isso é uma grande mentira, porque eu ficava de boa com o chácara e estimava mais ainda quando eu ficava de boa. Eu ficava tipo, tá bom, aí a galera, chácara, eu chorando por dentro, velho.
O meu nunca pegou nada, não.
É aleatório, às vezes vai pegar, às vezes não vai.
Não adianta, velho. Mas se ficar nervoso é pior.
É pior, mas às vezes você levando na brincadeira vai pegar do mesmo jeito, cara.
Não, vai pegar, mas se você tiver, se você ficar puto, aí que os caras vão usar ainda mais. É pior ainda.
Chora em casa, né, cara?
Quem viveu anos 90, velho, que tá, e sobreviveu, velho, é um herói. Eu acho que deveria receber medalha do governo. Falar, ô, velho, anos 90, você passou aqui sua medalha, porque, mano, era terrível. Cara, eu lembro que tinha umas brincadeiras, eu não sei se tem hoje, umas brincadeiras de dar murro nas costas, se você não falasse a palavra certa. Cara, uma vez eu recebi um murro desse, que eu não conseguia falar, e aí bateram mais, porque eu fiquei sem ar. Eu falei, eu não
conseguir. Tá, mano, me cacetaram, velho.
E aquele corredor lá? É corredor polonês que chama?
Corredor polonês.
É o polonês.
Na minha escola tinha.
Nossa, isso é clássico.
O que é isso?
A pessoa fica no corredor, dos dois lados, e quem passa no meio toma soco.
Cara, só porrada.
Era, velho. O único jeito de entrar na sala era passando por
ele. Gente, nunca vi isso, não.
Você nunca brincou disso?
Nunca brinquei.
Não, isso não é brincadeira, não, gente. É uma agressão.
Não, pra gente era brincadeira. Pra gente.
Não, eu nunca brinquei e nunca nem vi.
Você nunca brincou de agredir os seus amigos, não, cara?
Não, de agredir já.
Você nunca brincou de pedala Robinho antes dele ser chupador?
Não, pedala Robinho.
Pedala Robinho.
Pesco tapa, esse negócio assim. Agora, esse corredor aí da morte, não.
No nosso corredor polonês rolava uns rolinhos também.
Perguntas com militância, né, cara? A Dani é foda.
Não, mas tinha, gente. Olha, naquela época era tudo normal. Porque agora, pra pedala Robinho, você dá um tapa, você encarca a pessoa, né? Então é meio preocupante.
Não, porque você fazia pedala Robinho, você batia de frente. Agora você bate e puxa assim. Pedala Robinho, puxa.
Puxa o cabelo.
Hoje não dá pra brincar mais, não, mano. Eu trabalhava numa empresa que um rapaz foi apelidado de Robinho.
Coitado hoje, velho.
Quando eu entrei na empresa, gente, eu jurava que era o nome dele, era Robson, né? Porque todo mundo chamava ele de Robinho. Jurava, sim. Era Robson. Muito normal. Todo mundo chamava ele de Robinho.
Um dia chegou a Daniela, fala Robson, tudo bem?
E aí, Robson.
É, eu chamava ele de Robinho também. E aí foi passando o tempo, mas todo mundo dava pedala Robinho nele. Todo mundo passava, metia a mão na cara do menino. Coitado. Foi passando o tempo, aí eu falei pra ele, seu nome é Robinho? Porque eu vi uns documentos chamando ele de Jonathan. Aí ele falou, não, é meu apelido isso aí. Gente, todo Nossa. Mundo já chamava ele de Robinho por causa do pedala Robinho.
Meu nome é Robson, mas se escreve Jonathan.
E todo mundo dava na cabeça dele assim, ó. 92 mil é tempo perdido isso aí.
Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Porque hoje em dia, tudo é textão no Facebook.
Gente, eu não entendo mais a linguagem dos jovens.
Teve uma vez que colocaram bem assim no Twitter, essa semana. Colocaram assim. O cara fez uma pergunta assim, tipo assim, ó. Como é que faz isso? Aí colocou /gen. Aí o cara, o que é isso? Ele falou, é uma pergunta genuína. Pra vocês entenderem que eu não estou de ironia. Nossa, aí o cara, sério, mano. Ele não tem o dicionário agora pra você entender. Aí você coloca sempre barra com a ironia, barra sacasmo, barra pergunta fofa. Eu falei,
ah, você tá brincando.
Ano 90, você ia tomar um tapão, ia colocar essa cara na lama, ia falar, que pergunta genuína! Como
assim? Não, vocês estão brincando comigo que tá assim.
Cara, não tem noção do que ir na escola fazer chamada oral, né? Que a professora pergunta na frente de todo mundo e você erra e ela olha bem séria pra sua cara e fala assim, você não estudou, não? E sabe?
Meu, rapidão, eu vou só até. Minha amiga, ela passou um ano inteiro, eu juro pra vocês, um ano inteiro na aula de matemática, indo lá na frente, ficar 15 minutos sendo humilhada todos os dias da aula de matemática, eu juro. A professora falava assim, ó, Aline, vem aqui na frente, faz essa conta aqui, a ela, eu não sei, ela até cair até fazer. Ela ficava 15 minutos lá tentando e nada, a gente com pena, aí a professora, pode voltar agora, que você é burra. Aí no outro dia, volta aqui, Aline, todos os dias, mano, eu ficava com vergonha, a galera ficava, 15? Ela fazer. Porque era constrangedor. É, professora, sem falar é pior. Aí colocava outra conta pior, tá ligado? Era uma coisa humilhante, velho. Eu acho que ela tem trauma de matemática até hoje, velho. E eu, covarde, não fiz nada.
Eu não cheguei nesses limites, não. A professora falava assim que eu era muito ruim. Ela só falava assim, nossa, mas você é péssima. Então, presta atenção. Chamou minha mãe e mandou ela pagar uma professora particular. Nossa. Eu tive que ter aula particular de matemática. Aí depois, aí quando eu voltei pra escola, a professora falou assim, sabe o que é isso? Preguiça. Por isso que agora ela aprendeu. Eu falei, nossa, mano, ok, tia, beleza.
Dani, é por isso que você não tinha limite. Você não sabia matemática?
Exatamente.
Meu Deus.
Não, mas eu tinha
limite. Danilo vai cair. Falar nisso, Danilo, qual a tua vergonha da adolescência? Além dessa vergonha, dessa piada.
A vergonha é você as piadas, né?
Porque... Ah, não. Minhas piadas, ninguém mexe com elas. As minhas piadas são sempre muito boas. Tá, vamos lá. Eu passei uma vergonha uma vez que foi muita filha da putagem da minha mãe. Nossa, como ela foi otária comigo. Foi o seguinte, eu tinha uns 17 anos, tinha acabado a aula na escola, no colegial. E aí, de boa, saímos da aula. E um brother meu tinha levado o baralho e falou, mano, vamos jogar um truco ali, sentado ali na esquina. Do lado da escola, assim. Só que a gente tava ali numa boa. Todo mundo jogou material no chão, pá. Desce um truco. Sem valer dinheiro, sem nada. Só na amizade mesmo. Minha mãe passa de carro. Na frente da escola, sentado jogando truco com os moleques. Nossa.
Não tem nem o que disfarçar, né?
Não tem.
Baixou a Rochelle na mulher.
Ela simplesmente desceu do carro e falou assim, que porra é essa, Daniela?
Truco?
Tu tá vendo, não?
Não tem o que fazer, não.
Eu tô jogando o teu cu com os meus amigos, mãe.
Como assim? Que esse negócio de vagabundo aqui?
E por que você tá com a calça riada aí? É porque eu tô apostando, toma, mãe.
Que horror.
Você nunca viu esse vídeo, mãe? E aí ela fez mó show, chamou todo mundo de vagabundo, não sei o quê. Eu falei, mãe, já acabou a aula, mano. Você tá fazendo isso? Você tá louca?
Você que tá louco, você vai ver só.
Nossa, mano. Entrei no carro, fui pra casa, ouvi mais um caminhão. Ô, pensa, você com 17 anos, eu com o mesmo problema do Emerson e do Berg, sempre fui muito grande. Ter que aguentar minha mãe, eu com 17 anos, minha mãe fazendo um show de puta desse na frente de todo mundo, sendo que nem matar aula eu tinha matado, velho. Já tinha saído da aula. Já foi depois do horário da aula. E não tinha cachaça, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma.
Eu não sei do que você tá reclamando, porque a única razão pra existir paz na vida é pra passar, a gente passar vergonha.
É. Caralho, mano. E a sua função agora, Danilo, é fazer a sua filha passar vergonha.
Exatamente. É, aí quando você cresce, você faz a mesma coisa pelos seus filhos. Posta a foto deles pelado, quando eles são bebezinhos. A família chega, você quer mostrar a foto dele pelado na hora do almoço.
Ah, não. Eu lembro do quanto meu pai e minha mãe já me fizeram passar vergonha na vida. Eu certamente não quero fazer isso com a minha filha. É muito ruim.
Danilo, é uma coisa que eu vou te falar real. O que minha mãe fazia comigo, eu faço pior com minha filha, filho.
Eu te concentrei aqui porque fizeram a montagem aqui do Bergs.
Fizeram?
Nossa.
Quem fez?
Foi Cristiano. Não sei se dá pra ver.
Não dá pra ver por causa do fundo.
Tá no grupo.
Tá no grupo, entra no grupo do Telegram do DQC aí. t.me/DQC. Vergonha, eu disse que eu tenho pouca vergonha. Mano, tu que deu o tema aí, mano. A gente ainda tem 40 minutos ainda. Vamos mudar o tema?
Não.
A Dani contou a história?
A Dani não contou, não.
Gente, eu não tenho muita história assim.
Quem não passou vergonha na adolescência, não. Gente? A mãe fala assim, ó. Ei, você, vai ali lavar os pratos. Aí sua irmã fala assim, ó. Por que eu? Aí eu falei que você fala assim, ó, porque você é otário, aí sua mão vem de lá com cabo de vassoura e fala, pum, mas você, passei por isso tanto, mano. Eu tomei uma nas costas, aí minha irmã ficou rindo, aí minha irmã foi no banheiro falar, mãe, eu posso fazer xixi rapidinho? Minha mãe, pode. Aí ela foi lá, ela falou, doeu, facana.
As minhas histórias da adolescência não é animada, se eu for contar, eu vou ficar triste.
Minha adolescência, então... eu era muito quietinha, eu fui uma adolescente quietinha, eu era gordinha, eu era extremamente tímida, nossa. Tanto que eu não fiz amizade, eu só tenho uma amiga da época de escola que eu falo até hoje, que a gente se conheceu com 4 anos de idade, eu falo com ela até hoje.
Coitada, né?
É, mas só uma, pois é, tadinha. Ninguém merece. E fora isso, eu era muito quieta, sabe? Eu sempre fui uma bolotinha, então gordinha, tímida, os cabelinhos crespos, todo durinho, amarrado. Aquela coisa, bem aquela carinha mesmo de criança do interior. A minha tia me chamava de bicho do mato na época. E eu sou nascida e criada de São Paulo, mas eu não falava muito. Então na escola eu não aprontava muito porque eu tinha vergonha de aparecer, né? Aí uma vez teve uma briga na sala e a professora que eu mais gostava que tava na sala era de português. E era a que eu mais gostava. Eu só tirava 10 no dela, porque eu amava a aula dela. E aí um belo dia, sei lá, começou uma briga na escola, um quebra-pau lascado lá na sala. Não, e começaram a xingar a professora. E a professora era negra e chamaram ela de macaca.
Nossa,
deu velho. Diretoria, né? Diretoria pra todos eles. Aí ela saiu brava, não sei o que, foi pra diretoria. Aí a mulher voltou, chamou uns nomes pra diretoria. Aí eu fui, né, meu irmão? Tava no meio, estranho, né? Aí fui. Porque eu era quieta, né, gente? Eu não discutia, então eu fui. E aí chegou lá, ela falou pra mim que eu tinha que levar minha mãe. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou, não, você tá sendo advertida, porque você tava xingando a professora.
Caraca, sobrou você!
Eu tô xingando a professora. Gente, eu não falava, vocês não têm noção. É, parece piada, mas assim, não é piada. Eu não falava. Sabe o que é uma criança que não falava a ponto dos professores? Pedir pra minha mãe pedir ajuda, psicólogo, mas era só lá. Eu era criança normal, porém eu era extremamente tímida, então eu não falava.
Criança normal, eu era criança normal, o resto não era.
Eu era fechadona. De repente eu cheguei em casa com um bilhete no caderno. Minha mãe falou: o que você fez? Porque assim, tipo, né? Como? Aí eu não sei. A professora disse que eu xinguei ela, mas eu não xinguei ela, não. Mas eu morria de medo da minha mãe, viu, gente? Nossa senhora. Eu falei: bom, hoje pensei comigo, né? Cabecinha, né? Falei: hoje eu vou apanhar de graça. porque eu não ofendi ninguém. E ela vai lá e vou falar que fui eu. E eu não fiz nada. E ninguém vai acreditar em mim, porque minha professora falou, né? E aí minha mãe, nossa, foi descer na lenha, né? Porque se ela falar alguma coisa, você já vai apanhar na escola mesmo e não sei o que. Minha mãe era doida, viu, gente? Ela batia mesmo. E aí eu falei, bom, é hoje, né? Vou passar a vergonha agora lá na frente da escola inteira por uma coisa que eu nem fiz. E eu falando pra ela, mãe, eu não fiz isso. Por que que eu faria isso? Nossa, gente, era uma palavra que eu nem conhecia. Não sabia nem o que isso queria dizer. Ela me levou lá. Aí a professora olhou pra mim, aí olhou pra ela e falou assim, mas você é a mãe dela? Ela falou, é. Vocês mandaram eu vir aqui? Ela, não, ela não tem nada a ver, não. Mandaram notificar a criança errada. Ela não falou nada, não.
Nossa!
Olha, fui salva pelo gongo, assim, no último minuto.
Eu achei que a Dani ia falar assim, você é a mãe dela, mas você nem parece com ela. Já
pensou? Você é tão magra?
Você nem parece normal.
Você parece normal, Tati. Puta que pariu.
Não, ela falou que ela parecia que ela era normal. Eu falei, mano, sua mãe.
Eu parecia aqueles normal, mas não era muito não, porque eu era muito quieta. Naquele dia, a minha mãe olhou pra mim, assim, na frente da professora e falou assim, hoje você se salvou e vai sair viva. Opa!
Caraca, maluco. Nossa. Você sofria muito bullying naquela época, Dani? De aula de educação física?
Sofria.
Porque aula de educação física era lugar de arrombado, viu, velho? Pô, uma galera que sofria demais.
Era o pessoal não me escolhia pra os times, sendo que a professora obrigava eu a fazer o exercício. E aí ninguém me escolhia pra fazer nada. Era obrigatório. Coisas como vôlei, correr na quadra. Tudo era obrigatório naquela época. E aí eles não me escolhiam. Eu passava essa vergonha, sabe, gente? De ser a última.
Porque hoje em dia não tem mais isso, não. Ainda bem, graças a Deus. Mas antigamente era humilhante, bicho. A galera fazia, não. Você não, que tem a perna torta. Não. Você não.
Tá. Não fale mal da educação física. Meu sonho era fazer educação física e eu não podia fazer porque eu trabalhava.
Certo.
Todo ano eu levava um atestadozinho que eu trabalhava, aí não podia fazer a educação física.
Mas, gente, por que, gente? Tinha isso na sua escola?
Porque eu trabalhava, caralho.
Ele tem. Eu não sofri escravidão nessa época ainda. Meu sonho era ter que poder levar o atestado e não passar por essa humilhação que eu passava lá. Nossa, que ódio.
Eu estudava à tarde e a aula de educação física era de manhã.
Ah, tá. Entendeu? Entendi.
Era de manhã cedo, mas só que de manhã cedo eu tava trabalhando.
Mas só tinha horário da tarde de educação física? Porra.
Cara, que loucaço, velho.
Não, era de manhã. A educação física. Eu estudava à tarde até eu conseguir estudar à noite. Aí eu estudava à noite e trabalhava o dia todo.
Na minha escola, a educação física era no mesmo horário.
Meu sonho. É. Meu Nossa, sonho era assim.
Todos os horários tinha, velho.
Não, o meu também era de manhã também e eu estudava à tarde.
Menos à noite. À noite não tinha educação física.
Caraca, que viagem, mano. Você ia pra escola duas vezes? Você tá louco que eu não ia,
né? Ué, na minha tinha de manhã e de tarde pra todas as turmas educação não, física.
Era só de manhã.
Era tipo um horário. Era um horário tipo português e matemática. Era tipo, agora é aula de educação física.
Pô, lembrei do da hora aqui, mano, de educação física aqui, cara, que eu acho que vocês vão gostar da minha situação, cara.
Tem desgraça? Vai. Se tiver desgraça, eu gosto.
Pô, mais ou menos, cara.
Alguém olha pra você e faz, vai, games, desse tamanho.
Se não tiver, então não eu, quero. Até não. Uma certa idade, eu fui a mais alta da sala.
Ih, robôs.
Não, é que assim, ó, até uma certa idade, eu era a mais alta da sala. Mesmo sendo gordinha,
demorou, perdi.
Eu era uma criança alta. E aí, tudo o pessoal acaba assim na educação física. Nossa, mas você é tão alto, por que que você não faz... Nossa, mas então, por que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, é que naquela época eu era muito tímida, senão eu já devia ter aprendido desde cedo. Falar, vai tomar no seu cu. Porque eu falo, eu sou alta. Não quer dizer que eu tenho que ser jogadora de vôlei. O que, que tem a ver? Meu Deus, eu tenho que saber jogar basquete.
É porque vôlei emagrece. Aí chega o outro e fala, mas porque vôlei emagrece.
Mas era, porque emagrece. Aí a pessoa chegava e falava assim, nossa, mas por que, que você não joga basquete? Você é tão alta. E eu falava, porque eu não gosto.
A gente nunca vai ter relevância nenhuma. A gente é muito errado, bicho. A gente é gordofóbico. A gente...
Eu não sou gordofóbica, porque eu sou gorda, gente. Eu não posso ser gordofóbica. Mas eu sou gordinha desde sempre. Eu emagreci numa fase na vida só.
Eu não sou não.
Sou igual você não.
A gente é muito errado. Vai, Guizzo, vai, fala.
Cara, não era eu quem estava fazendo aula de educação física, mas sim um primo meu que morava comigo. Ele era 10 anos mais velho que eu e ele jogava bola pra caralho, mano. Muito. Ele era foda de futebol. Jogou já no Palmeiras, no Sub-17 já. Jogava muito, 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 muito. E tava tendo um campeonato no colégio dele lá, né, cara? E eu fui lá prestigiar o meu brother, né? Só que eu tenho um problema, um sério probleminha desde sempre. Não sei se é um problema ou se é bom, que é eu tenho um estômago reloginho, cara. De manhã é aquela gola gostosa no banheiro. Maravilhosa, né, cara? Até as 9 horas da manhã eu já tô dando aquela gola bonita, mano.
Ah, tá. É, até as 9 vai sair. Não é das 7 às 9 saindo, não. Não é porque eu entendi que era. Caralho! Eu entendi.
Tudo isso?
Que eu entendi que era aí, até bicho. As 9 da manhã saindo.
Aí nesse dia eu tava empolgado, né? Falei, pô, vou ver meu primo jogar lá, né, cara? Pô, maneiro pra chegar no pessoal aí. Meu primo, cara, joga pra caralho. Ô, quem é esse cara jogando? Ah, meu primo, né, mano? Tipo, já tava felizão assim. E era 7 e pouco da manhã o começo do futebol. E eu fui empolgadão, né, cara? Tinha comido pra caralho no dia seguinte e tal. Claramente ia dar merda, literalmente, né? E, tipo, era um colégio que eu não frequentava, né, cara? Eu fui, era um pouco longe de casa, fui, sentei lá, né? Com os amigos dele maior, assim, também, né? Que tava no banco de reserva, outros também, camarada, tudo gente adulto já. Eu era moleque ainda, 14, 13 anos, o cara tinha 25, 26 já. Aí os caras dando tapa na minha cabeça, me zoando, assim, né, cara? Igual, gente adulto vai zoar com a molecada, né? Porra, mano, eu sentindo um revertério na barriga já, cara. Eu, caralho, mano, eu não posso cagar aqui não, truta. Você tá maluco, vai ser uma vergonha do caralho.
Mas peraí, história de caganeiro não é a Manu contando, a Manu no episódio.
É verdade. E ela contou lá no teatro também a história de caganeiro.
Mas eu não entendi, não tinha banheiro lá?
Não, mas deixa ele terminar, eu que interrompi. Eu tô deduzindo que ele vai se cagar, mas não sei.
Cara, eu tava sentado lá, bicho. Aí tem hora que você tá com vontade de ir no banheiro, dá pra você sair correndo, mas tem hora que quando vem, mano, já era. E tava doendo muito a barriga. Eu falei, eu olhei pros lados assim e falei, putz, cara, não vai dar tempo, cara. Eu vou trancar o cu tal qual uma manivela aqui, cara. Não vai sair nada, cara.
Eu sou na manivela. Tá suado.
Eu tava segurando ali, cara. Tava segurando muito, só que os caras estavam me zoando, me empurrando, tá ligado? Aí, tipo, porra, teve uma hora que não deu pra segurar, mano. Borrei a bermuda inteira, só que eu fiquei sentado ali, tá ligado?
Chega a subir uns 3 centímetros. Assim.
Quantos anos, Noel? 13 anos,
mano. Não. 12, 13, sei lá. Aí, porra, eu tava com uma bermuda clara, toda xadrezinha, assim, mano.
Eu tô com estragura pra você,
pô. Aí eu tava com uma bermuda, eu fiquei sentado no banco de concreto, assim, ó, parado, assim, ó. Pensando no que eu ia fazer, tá ligado? E, pô, o jogo não é infinito, uma hora acaba, né?
De repente ficou acolchoado.
Aí acabou o jogo, porra, meu primo venceu lá a partida, ele, caralho, esperando eu ir lá comemorar com ele.
Ganhei um abraço!
E ele só do banco com a mão, né?
Aí, sentado assim, é isso aí, Alisson, beleza, da hora. Vou ficar aqui que eu tô cansadão, mano, vou ficar da hora. É, chega aí, porra, chega aí. Eu falei, não, tá da hora, tá da hora, tá da hora. Aí ele já percebeu que tinha alguma coisa, irmão, peraí, o cara não vindo aqui, e aí ele saiu um pouco de lado, guardou o troféuzinho pra lá e veio aqui, aconteceu. Caralho, mano, me caguei. Mano, aí eu achei que ele ia falar, porra, primo, na moral, porra, ele... Os amigos até que se cagou, mano. Toma no cu. Aí eu falei, e agora, mano? Ah, mano, eu tava aqui uma hora sentado já, mano. Bosta secou na bunda já.
Meu Deus.
Eu falei, caralho, o que eu vou fazer, cara? Ele, mano, vai ter que aguentar, mano. Vai ter que aguentar.
Aguentar o quê?
Aí, não, vai ter que sofrer mesmo até chegar em casa, cara. Era longe, né, mano? Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer?
Em nenhum momento vocês pensaram, nossa, vamos procurar um banheiro.
Eu tava com medo de levantar pra ver como que tava. Aí eu falei, vou levantar. Quando eu levantei, ele olhou assim na minha bunda e ele, nossa!
Caraca, que nojo do cheiro daqui, bicho.
Cara, mas assim, eu olhei assim pra trás do meu cu, assim, cara. Pô, mas tava uma bola marrom assim.
Caraca, eu não tinha camisa não pra colocar por cima?
Pô, para da risada, cara. Aí, bicho.
O auge da live.
Mano, mas era uma bermuda meio de taquetel, sei lá, mas tava seca já. Assim, tava seco, tava um biscoito seco já.
Só quadrado.
Mano, eu andando assim e ele tentando disfarçar, mas não tinha como. E era um colégio grande, tinha uns prédios assim em volta, o pessoal na janela apontando, olha lá o cagão, olha lá o cagão. Cara, todo mundo olhando, eu todo cagado, mano.
Mas não tinha como tirar a camiseta e colocar?
Não, ué, só depois que ele teve essa brilhante ideia de me ajudar, a gente saiu do colégio assim, ele, cara, na moral, ele tirou a camisa assim, vai, amarra essa porra aí, eu vou ter que jogar fora a minha camisa, tomar no cu.
Depois de ter passado pela humilhação.
Eu tive que pegar um ônibus ainda, todo cagado.
Nossa!
Fedido pra porra, mano, cheguei em casa e, cara, acho que foi a pior vergonha da minha vida, uma das piores, assim, fora do trabalho. Aquela do trabalho foi foda, pente, mas essa...
Não, essa daí ganha do trabalho.
Mano, bicho. Cagar no meio de um colégio, cara, Acho que só não foi pior que não era o meu colégio, né? Não precisava voltar depois, né?
Eu acho que a camiseta é coisa bem... coisa de mulher. Que a mulher aprende a usar a camiseta estrategicamente desde que ela tem a primeira menstruação na vida dela. Porque vira e mexe, você tem um desastre infernal.
Peraí, gente. Para, todo mundo. Não é sobre você. Eu até fixei ele na tela aqui. É sobre esse rapaz. Você tá vendo esse rapaz que tá grande na tela e não percebeu que tá grande na tela?
Não dá pra ver que tá grande.
Não, pra gente não... Ah, é o Bergs, ele colocou.
O seu pior pesadelo de cagar e continuar vivendo na escola aconteceu com ele. Então, se ele chegou onde chegou, você pode... Acredite nos seus sonhos.
Reage a saltos.
Você pode vencer a diarreia pública, né? Porque eu acho que isso é o pior pesadelo de qualquer pessoa, que é se cagar na escola. E caralho, bicho!
Foi pior que minha cagada na 25, hein, amigo?
Saudades Armarinhos Fernandes aí.
Caralho, eu chorei não, aqui de constrangimento, fora, que eu fiquei pensando, caralho.
Mas não tem nada pior do que cagar na rua, não, velho. Tem não.
Não, mas gente, pegar o ônibus depois, se fosse ainda um caminho a pé, não, mas mano, pegar o ônibus ainda.
Eu acho que foi melhor pegar o ônibus, na moral, ficar sentadinho ali.
É, tranquilo, ou você finge, mano.
Fedendo, todo mundo no ônibus perguntando, né? Gente, tá fedendo.
Não dava pra tirar o excesso, não. Tu ficou em cima de 3 centímetros de bosta, velho.
É porque eu me caguei e fiquei sentado, cara. Aí, sei lá, não. Você pôr a bosta ali. Mano, a bermuda tava dura, truta. Tava dura, cara. Esse dia foi louco, né?
Ó, deixa eu contar uma rapidinha que ele falou de futsal e tirar até um pouco de constrangimento. Um dos poucos momentos de alegria genuína na minha adolescência. Assim, entre grupos. Eu era muito bom. Isso aí eu não vou me diminuir. Eu era, de fato, um excelente goleiro de futsal. Eu agarrava muito bem, bicho.
Sempre gostou de pegar umas bolas mesmo, né?
Eu pegava a bola com vontade. Aê. Mas não era nem, eu acho que não era nem que eu era bom. É porque eu não tinha medo. Eu pulava mesmo, entendeu? Pá, pá, pulava mesmo nas bolas e me ralava todo e foda-se. E nisso...
Tem como, né, cara? Quinta série é foda, cara. Tem como não rir, né?
E era quinta série. E era quinta série mesmo. Aliás, minto. Eu comecei a agarrar na quinta, e quando uma vez perdida, tal...
Não tem como ir não, cara.
Só piora.
E chupava as bolas na sexta, na sétima eu passei pro taco, não. Mas enfim, eu sei que teve interclasse. Talvez eu faça um clipe só disso daqui pra contar pra ele que eu contei no DQC isso. Miller, pra você essa história, meu amigo Miller. Cara, a gente era a oitava série. Aí teve um interclasse da escola de futsal. E eu agarrando, tal, pai. E eu era um goleiro relativamente conhecido. A galera fazia, porra, Hermes vai agarrar, a gente vai ganhar. Era eu, Pintinha, Miller, Quinho, o Rato, que era o Wilson. O Wilson corria, jogava pra caralho. Enfim. Na linha, vamos jogar. A gente chegou, bicho, na final, velho, da Interclasse. A gente pegou o time da noite do terceiro ano. A gente tinha 12, 13 anos. Chega os caras com 27.
Os caras tinham 30.
Barba, cavanhaque, pronto, assim, tá ligado?
Que gente louca é essa, gente? Eu estudei terceiro à noite, eu tinha só 17.
Foda-se, os caras eram todos galalau. Porra, a gente tá fudido, a gente vai morrer. A gente vai morrer, a gente não vai perder o jogo, a gente vai morrer, tá ligado? Primeiros 5 minutos eu levei uma bomba na cara que eu caí e tive que substituir o goleiro. Porque os caras fizeram isso na malícia, disseram, ó, o goleiro deles é bom, a gente tem que tirar o cara. Deram uma bomba na minha cara, bicho, um bombão.
Pelo amor de Deus.
Proposital, nossa, deram um bombom na minha cara e que eu tive que sair, velho. Trocou o goleiro.
Caralho, velho.
Aí, beleza, tão lá já jogando. Eu sei que Miller fez um gol que valeu, a gente perdeu. Claro que a gente perdeu. Mas a gente tava, tipo, sei lá, tava 10-0. A gente fez um gol. Quando o Miller fez o gol, um calor do caralho, de 2 horas da tarde, do nada, Miller levanta a camisa e tinha outra camisa por baixo, escrita em guache, 100% oitava C, e ele saiu correndo. O cara passou o dia todinho com a porra da camisa escondida, um calor do caralho, bicho. E ele saiu e botou a camisa 100% e tava assim. Mira, isso foi pra você, meu amigo. Jamais esqueci aquele dia. A gente perdeu. E perdeu de muito.
Mas perdeu com honra.
Mas perdeu com honra. E eu me fudi nos primeiros 5 minutos. Os caras fizeram, a gente tem que tirar os goleiros. E foram na maldade mesmo. Na maldade mesmo. O cara deu um bombão e não mirou no gol. Ele mirou na minha cara. Pegou assim, quase que eu desmaio aquela porra.
Eu só lembro de campeonato violento quando a gente jogava queimada.
Não, queimada era massa.
Nossa, adorava. Era muito bom.
Oh, queimada era
louco. Mas era assim. Era mirando na cara que era pra matar.
queimada, vocês estão falando ainda do jogo legalizado. Vocês brincavam de sete cortes na escola?
Sete cortes, sim.
Ah, eu brincava.
Não sei o que é isso, não.
Sete cortes não tinha isso de homem, mulher, não tinha isso, não.
É, não tinha, não. Na minha época não tinha, não. Era todo mundo, era quem quisesse. Era
todo mundo junto.
Era todo mundo. Quantas sem querer mãozada no peito das meninas eu dei sem querer? Quanta mãozada no ovo eu levei também sem querer?
Mas aí você é sacana, viu? Na minha época não tinha essas palhaçadas, não.
Era não, tranquilo. Não. Eu fechava o olho e dava assim, ó. Fechava o olho e fazia.
Agora, ó, com relação a esse negócio aí com o caso do Bags, eu tive um caso, o meu caso não chegou a ser caganeira. Eu tenho um probleminha que eu quando era mais nova, toda vez que eu ria muito, eu me zerava nas calças.
Tô com esse problema hoje, amiga.
Cara, eu acho que quando eu estiver na menopausa, eu tô ferrada, porque eu vou fazer.
Eita! Geralmente só aparece na velhice esse aí.
Então, eu tinha com 5, 7 anos e foi aumentando. E, cara, quando era na minha casa, ok, aí eu saía correndo pra do xixi. Mas uma vez eu tava no shopping. E aí, minha filha, todo mundo rindo, meu colega passando rir, eu segurando, porque a gente segura, né? E segura. Mas tem hora que não dá pra segurar mais e eu mijei no shopping.
Na frente dos seus amigos?
Assim, na cadeira do McDonald's, pingou assim, ó. Fiquei toda mijada, toda, com 13 anos, bicho. Toda mijada. E eu não queria levantar, porque todo mundo ia ver. Sabe naquela hora que o riso fica, vira lágrimas e você só quer morrer? Eu tava assim. Aí a galera, e aí, vamos se levantar? Não, não, vamos comer mais um pouquinho. Vamos pegar outra batata frita, pelo amor de Deus. Porque eu tava querendo precisar de alguma coisa.
Que evaporasse, né? Evapora aí, cara, rápido.
Não tem como a roupa ficar lá molhada.
Não, eu tirei a camisa que eu tava e amarrei na calça. Mas assim, a parte... Porque xixi, ao contrário da bosta, ele espalha, né?
Depende da bosta, amigo.
É, depende da bosta.
Até uma bosta que você peida e já escorre, assim.
A minha espalhou.
Ah, mano, não fala com a propriedade.
Ela falou agora com muita propriedade mesmo.
Não, já bem, porque depende, né, do modelo ali, né?
A Manu tem técnica.
Aqui é profissionalismo.
Ele... No meu caso era uma... eu tava com a calça meio folgadinha. E aí o xixi, ele tava assim na bunda inteira, lógico, e tava na parte das pernas. E aí eu comecei, como eu fui com uma galera de 7, 5 pessoas, eu comecei a andar no meio dele, sabe? Tipo assim, pra galera que tava fora não ver. Só que, mano, tava muito constrangedor, muito. Aí a galera... Aí uma minha amiga falou, Tati, já tá melhorando, calma, tá melhorando, tá ficando melhor, vamos no banheiro. Aí eu fui no banheiro, falei, meu Deus, e agora? Ela falou, molha pra dizer que você caiu no banheiro.
Era fácil, era só ficar com a bunda pro alto daqueles negócios de secar a mão, que sai ar.
E não, meu filho, isso foi há muito tempo atrás, gente, pelo amor de Deus, isso foi há 20 anos atrás. Quando secou, minha filha, meu coração falou assim, velho, secou, obrigado, Deus, obrigado, boa, glória a Deus. Aí fui embora pra casa, mano, o ônibus do shopping pra casa era uma hora de relógio, e eu entrei. Só que, mano, eu esqueci que evapora, mas o cheiro...
O cheiro tá lá.
Cara, a galera, todo mundo assim, ó. Quem saiu? Quem saiu? E eu constrangida. Por quê? Porque a marca do xixi ficou na calça. Ficou aquela marca amarelada do xixi. Cara, todo mundo sabia que era eu, mano. E eu não sentei, eu fiquei em pé. Todo mundo que passava fazia, nossa, que isso? Que isso? Do meu lado. Aí depois de sair, falei, eu aprendi. Eu não saio de casa até hoje sem levar uma camiseta dentro da mochila. Uma camisetinha, sabe, de amarrar na frente. Morro de medo de fazer xixi sem querer, porque...
Eu não saio sem calcinha, não. Sem levar calcinha extra, não.
Nossa, eu tô nessa aí.
Ela já se conhece, né, Ana? Ela passa em frente a Marins Fernandes lá, dá um revertério. Bate uma lembrança.
Eu tô nessa.
Cara, é muito específico, tipo... Não, eu não saio sem três calcinhas extra, não, mano. Vai que, né? Sem uma fralda, né? Uma fralda ali.
Eu não posso nem fazer isso, gente. Eu teria que ficar andando com a mochila, com a roupa toda também. É difícil.
Não me lembro, não me recordo de ter me cagado na rua, não. Mas me mijar nunca, inúmeras vezes já.
Não, mijar não, mas cagar já...
Eu já, várias vezes. Depois de velha, o bagulho fica louco. Principalmente quando vai beber em bar. Nossa Senhora.
Eu já me mijei tantas vezes que não dá nem graça.
Ô, mano, falando em mijar, cara. Ó, cara, tinha um amigo meu, cara, lá no prédio, o Juninho. Ele mijava na cama depois de grande, assim, cara. A gente zoava ele demais, velho. Tipo, ele já tinha... Era adolescente já. Mijava na cama direto. Aí a mãe dele colocava o colchão pra fora, assim, a gente eloprava ele, cara.
Situação pior por causa disso foi quando eu comecei. Eu trabalhava num lugar, a menina tava tomando um remédio lá, que a médica passou pra emagrecer. E a gente começou a tomar... Todo mundo, assim, a maioria começou a tomar essa merda aí. Misericórdia, Senhor do céu. Pra que a gente faz essa essas besteiras, né? E aí eu comecei a tomar essa merda desse remédio dela. Eu trabalhava até perto. Uma vez eu tive que descer do metrô, porque eu não aguentava mais de ir no banheiro. Fui procurar o banheiro, não achei. Fiz na roupa, tive que voltar pra casa pra tomar banho. Aí fui uma vez, aí desci com a minha mãe, tava no centro da cidade, tava fazendo compra. Parei e falei, não, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Paramos na igreja. Não deu tempo de abaixar a roupa. Fiz na roupa, tive que ligar pro meu padrasto pra ele levar uma calça pra mim poder voltar pra casa. Tava no bar, mesma coisa. Eu tava bebendo, não aguentei levantar. Minha amiga teve que ir na loja. A gente, na época, trabalhava, tava no bar perto do serviço e do lado tinha uma loja de roupa. Deu dinheiro pra ela foi lá buscar uma calça pra eu poder voltar pra casa. Aí eu falei, você quer saber se remédio tá me dando prejuízo, velho? Eu vou parar de tomar essa merda. Mas, gente, era uma loucura. Era um remédio que era...
Diurético é foda.
Então, e era doido, porque assim, não é que dava vontade no banheiro, é assim.
Tem que ir.
Na hora que você perceber que seu corpo dava aquele sinal, pô, você quer fazer xixi? Não, tava saindo, entendeu? Era louco, louco.
Eu tava tomando diurético pra pressão, tava assim. Eu sei que eu tô errado, que eu tenho que cuidar da pressão. Eu parei de tomar, porque eu tava num ponto de... Não era, deu vontade de fazer xixi, é, disse, ó, tu tá mijando.
É assim. Gente, não, é loucura, é loucura. Aí depois disso acostuma, aí acho que quando chegar na velhice, você já nem vai ter vergonha
mais. Tem uma coisa acontecendo aqui embaixo, tu vai mijar agora.
Caralho.
Não é tipo daqui a pouco, não, é agora.
É louco, se você não tiver em casa, assim, ou no lugar que você pode entrar na hora no banheiro, você vai fazer. Porque se você tiver que esperar alguém sair, que era o caso, às vezes eu tava no bar, só tinha que esperar alguém sair. Gente, era assim, um minuto, não dava, não existe um minuto. O remédio disse que agora tem que fazer o xixi. Gente, olha.
É o meu maior medo, porque eu já realmente já me mijei muito, que nem a Dani tava falando aí. Mas quantas vezes eu já desci do ônibus, faltando uns 5 km pra eu chegar ainda? Porque deu a vontade de mijar e eu fiz. Eu não vou conseguir segurar. Pedi a parada onde tava. Desci, procurei um poste longe de um semáforo de luz, porque realmente ainda tem isso, porque todo mundo lhe julga. Todo mundo vai olhar na cara, porque realmente você tá mijando na rua que nem cachorro. Mas... ou era aquilo ou era na calça.
Ainda homem tem isso, a gente não tem isso. Não tem como a gente parar no lugar e tentar, não tem nem como, a gente se lasca.
Mas e o constrangimento? E o medo de sair preso? Porque, tipo, teve uma vez que eu parei no centro da cidade aqui, no centro de Palhoça. Sorte minha que tinha um lixão daqueles antigos, eu encostei atrás do lixão e consegui mijar depois do lixão. E pra voltar pra casa? Que eu não sabia nem onde eu tava direito, mal tinha começado a morar aqui.
Você tem que levar uma garrafinha, pô, levar uma garrafinha.
Eu já pensei isso, bicho, levar uma garrafinha, um lençolzinho, porque eu boto um lençolzinho em cima e pá.
Mas não cabe, né, cara? Cara, não cabe.
É minha comorbidade.
Vocês homens têm que aprender a sair com mochila, gente. Igual a mulher sai com bolsa cheia de coisa. A gente tem tudo na bolsa.
Deixa eu contar a minha humilhação da vida adulta, porque assim, na adolescência, né, eu era emo, então me escondia. Mas a humilhação da vida adulta com esse negócio de xixi e cocô, homem só passa por xixi e cocô, mulher passa por menstruação. E aí, assim, tem um negócio que acontece que é o Mar Vermelho. Eu sou o próprio Moisés. Porque só Mar Vermelho. Teve um dia que tava um negócio, tava tão sinistro que eu falei assim, vou usar a fralda da tua avó. Falei pro André. E aí, o que, que eu falei pra ele? Eu vou dormir, já tava morando com ele. Não queria que ele visse, né?
Imagina a cena.
Não, e pra colocar a fralda, eu pedi ajuda pro André. O André não me ajudou, não, gente. Ele não tem compaixão, ele ria. Ele falou, você não vai dormir com isso. Falei, vou dormir com isso aqui, sim.
Não, tinha que ajudar, velho.
A gente sofre, a gente sabe.
Não, ele me ajudou. Antes dele me ajudar, ele riu da minha cara. Bastante. Inclusive, ele tá aqui rindo. Ele tá aqui rindo agora.
Ah, porra, André. Eu vou até ter que interromper aqui. Amigão, eu fiz parto de coletor menstrual. Porque ela colocou o coletor menstrual sem saber e travou.
André,
e travou, e ela não sabia o que fazer. E eu fui lá no meio do Moisés, assim, sangue pra caralho. E eu, plocket, tirei com medo da porra de ter que, sei lá, fazer uma cirurgia. O negócio sumiu, caralho. O negócio entrou e...
Ó, o Daniel se identificou com o palha.
O Daniel tá passando mal.
Vida de casado, essas coisas aí, gente. Essas coisas diferentonas aí.
É. Hoje ele já tá acostumado.
Tem que fazer, velho.
Conheci um monte de gente que não conseguia aplicar. A mulher, quando tem algum tipo de alergia, alguma coisa, tem que aplicar a pomadinha. E eu já vi menina que não sabia, tinha medo, não conseguia aplicar a pomada. A pomada interna, tá? Ela vem com a seringa, você puxa e vai lá dentro e aperta. E as meninas não conseguiam. Meu maridão vai lá e aperta a seringuinha. Eu faço porque eu consigo fazer também, mas já teve gente que eu conheci que não tinha como. E a gente tem esse negócio de pensar assim, um negócio do inferno, porque isso a gente começa, a gente aprende na adolescência que você vai passar vergonha pro resto da vida, só porque você é mulher, né? Porque você tá preparado, você saiu de casa lá, pô, tá, uma mistura disso aqui, você pode absorver, tá tranquilo. E eu passava muito isso na aula, cara, eu tinha agonia. Eu acho que é por isso que até hoje eu nem menstruo, porque eu odeio esse trem aí. E aí, eu tenho trauma, cara, trauma. Sabe quando você fica traumatizado do nível? Você é sentado ali, você fica ali bonito, prestando atenção. E daqui a pouco você se mexe. Você se mexe assim, você dá uma mexida assim, né, tal. Se mexe. Quando você se mexe, acontece um bagulho dentro do organismo da gente que parece que desceu o mês todo. É um negócio muito louco. Você tá sentado, aí você sente assim uma enxurrada, assim, ó, pá, descendo. E você fala, puta merda, sujou foi tudo aqui.
Quando espirra, você se negócio daquela...
Espirra também.
Eu tô vendo um filme de Quentin Tarantino. O Manu entra em menstruação. Correndo assim, o André, com o tampão assim. Calma, peraí.
Cara, não desmaia, não, porque perdeu sangue demais, não, cara. Que porra.
O André fala pra mim assim, não sei como é que você não passa mal. Que
muito sangue nisso. Mistérios da vida que acontece, né, gente? Que eu também não sei como é que a gente não passa mal, porque é umas coisas muito loucas, sinceramente. É.
Eu já vi umas cenas de assassinato também que eu falo assim, cara, não é possível. Como é possível isso?
Assassinato
aleatório.
Não. E uma amiga que ela era muito, 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 muito magra. Ela chegava a parecer que ela tinha. Como é que é o nome daquela doença que a pessoa é muito magra? Que é...
Anorexia?
Anorexia. E eu tinha intimidade com ela, conversando com ela, tal, não sei o que. Ela fez: eu sou magra assim, eu não consigo pegar corpo porque eu tenho um distúrbio menstrual. Que eu passo 15 dias menstruado.
Caraca. Ah, tem mesmo, tem.
E ela disse: e é muito, Emerson.
Tem gente que precisa tomar soro, todo mês toma soro.
E ela sempre vivia de calça larga, assim. Aí ela chegava e dizia: sabe por que eu vivo de calça larga? Porque um absorvente só não adianta. Eu uso aquelas fraldas geriátricas. Eu digo, caralho, eu acredito.
Para esse nível,
Era 15 dias com menstruada, 15 dias sem estar menstruada. Aí ela perdia muito, 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 muito
sangue. Eu tenho até que botar aqui um lembrete no meu celular de pedir as fraldas geriátricas da avó do André pra minha sogra, porque ela não tá usando, né, Bia? A avó do André já se foi. Pra ver se ela faz essa caridade aí. Porque, né?
Caralho, mano. Usar fralda póstuma, mano.
A véia morreu mesmo, vó.
Menstruada. Tá lá guardado.
Ô, meu irmão, cara, essas fraldas, Emerson. É caro pra caralho, velho.
É caro pra caramba. Tem umas agora que eles, na foto, do lado de fora. Ô,
caralho, com que a gente tá falando de fralda geriátrica, caralho?
Eu uso,
Não, é sério. Meu avô usava, eu ia comprar. Aí a foto do lado de fora é uma pessoa nova, com uma fraldinha que parece ser tipo assim, como fosse pra jovem, sabe? Como se ela fosse moderna, mais discreta, sei lá. Toda vez que vai na farmácia, eu ficava olhando e falava assim, gente, será que essa fralda é pra gente jovem? Ficava pensando, eu acho que na próxima bebedeira eu vou escolher uma aí.
Ó, oh, mano, eu vou contar uma aqui, mano, que eu acho que vocês vão gostar, cara. Aconteceu, tipo, mês passado, tá ligado?
É a juventude, tá bom.
Eu sou tá jovem,
cara. Então, é isso que eu tô dizendo, é a juventude, tá bom.
Mas meio escatológica mesmo, assim, eu não ia contar não, mas caralho, mano, esse dia foi louco. Prepare-se, cara.
Ela já tem a parte já tá ali.
Cara, eu tenho muito problema com bosta, mano. Eu tô igual a Manu, tá ligado? Eu passei muitas situações. Eu passei uma semana passada comendo cheddar aqui, mano. Eu fui dando descarga cagando, tá ligado? Cagando dando descarga, mano. Eu quase subia de tanta bosta, cara. Acho que eu não posso comer mais cheddar, tá ligado?
Você tem alergia a queijo? Você come, então.
Filho. Não, cara. Mas que fazia muito tempo que eu não comia cheddar específico. É muito gorduroso. Então eu pedi, tipo, uma pizza de 4 queijos. Tinha cheddar junto, cara. Maluco, mano. Nossa, eu me borrei. Pedi pra Patrícia sair do quarto, tá ligado? Que tava difícil mesmo. Que tava muito
fudido, cara. Cara, a intimidade é uma bosta, né, velho?
Não, o negócio foi foda.
Ou melhor, é a Paty se rindo, bicho. Eu quero ver quando é que a Paty se vai gravar, onde é que você com a gente aí.
Cara,
a
próxima gravação ela vai gravar com vocês. Ela pediu aí, cara, boa, pra gravar. Então, boa. Próxima gravação eu nem vou gravar, mano. Ela grava
aqui. Que bom, ainda bem. Boa. Não aguento mais que você,
velho. Finalmente. Nossa, Danilo. Não, tudo bem.
Chama a Paty aí, por favor.
Traz ela pra cá agora, vai.
Deixa ela contar a história pra você.
A próxima gravação vai ser Histórias do Berg.
Eu faço cocô umas 2 vezes por dia, mano. Tipo, de manhã e à tarde, assim, também eu faço geralmente.
Caraca, bem regulado, reloginho.
Homem é reguladinho, né?
Cara, no mínimo uma vez por dia eu faço, cara. É muito difícil eu não fazer.
Eu também.
Cara, eu preciso fazer pelo menos uma, senão é foda.
Não faço mais 2 vezes por dia regularmente, mas só que de manhã, a cagadinha da manhã, tô que nem o Bergs.
Sagrado.
É sagrado.
Isso é coisa de homem, né, gente?
Isso é coisa de homem.
Porque todo mundo que eu conheço que é homem faz cocô de manhã cedo.
Eu cago de manhã também.
Ah, mano, você, você é exceção, né?
Eu sou travado.
Meu é, tipo, não tem horário. Quando dá vontade, eu faço. Mas homem tem uma coisa muito regulada. Meu pai era assim, de manhã. Cadê meu pai? Tava no banheiro.
Ué, com aquele cafezinho de manhã.
E cafezinho nossa. Baseado de manhã, a melhor coisa pra cagar. Oh,
meu Deus.
Leva o café pro vaso.
Não.
Uma das poucas coisas que eu sinto falta de morar sozinho é você poder acender um cigarro na privada. Puta que pariu.
Porra,
é bom demais.
Nossa, cara, é bom demais, é maravilhoso.
Que? Meu Deus, gente. Eu não consigo, gente. Cara, eu vou no banheiro muito rápido. Eu vou no banheiro, tipo assim, eu entro e saio rápido, porque eu não gosto de ficar cagando.
A melhor coisa é você cagar falando mal de podcaster no Telegram, mano. Melhor coisa do mundo.
Ou é o que eu mais faço hoje, né? Já não posso fumar.
Nossa, é muito bom.
Gente, por que eles ficam muito tempo no banheiro, gente? Que nojo.
Ouvindo áudio de fofoca, mano. Maravilhoso, cara. Nossa, os áudios da Dani me ajudaram muito.
Agora, é sério, eu tinha comunidade no Orkut, eu gosto de cagar fumando, que tinha uma foto célebre minha cagando fumando. Eu tirei foto disso.
Pô, sensacional.
Cara, você é louco, velho. Nossa, não tem condições nenhuma.
Tem ouvido tudo que você que já viu essa foto.
Sensacional, tá faltando mais fofoca naquele grupo lá.
Só pra... E fofoca boa, né? Não vem com fofoca abaixo de 7, não, cara. Não, não
é. Nossa, são tudo candinha, velho.
Fofoquinha mequetrefe.
Tava trabalhando lá, aí, cara, tipo, eu falei, pô, vou dar aquela gola marota do final da tarde, né, mano? Aí fui no banheiro do trabalho, que eu vou sempre assim, aí, pô, fiz a minha golinha de boa, né, cara? Mas terminei, na moral, dia normal. Aí quando eu olhei pro vaso, assim, mano, era... Eu vou dar uns detalhes, assim, pode até parecer meio nojento, cara, mas... Cara, eu nunca tinha cagado daquele jeito, porque era, tipo, várias bolinhas. Eu parecia um cabritinho, velho. Nunca caguei em bolinha.
Cabrito, caralho.
Parecia um Nescau cereal, tá ligado?
Não, de merda a gente entende, de certa imagem que a gente pode dar um diagnóstico.
Não, é assim, eu nunca tinha feito desse jeito, sempre era normal, cara.
Bolinha
várias
pequena.
Várias bolinhas assim, é, pequenininha, tu, várias. Eu falei, beleza, né, esquisito, mas enfim, fui dar descarga, mano.
Opa, peraí.
Não subiu, mano.
Calma que o anão pediatra se inscreveu aí na Twitch da gente, opa, bem-vindo aí. Opa. Anão pediatra.
Que nome específico. Anão pediatra é foda.
Já mandou um salve aí, bem-vindo, anão. O anão pediatra.
Um salve, anão.
Salve, anão pediatra. Maravilhoso esse seu nick, cara.
Cara, maravilhoso.
Adorei o nick.
Cara, é anão pediatra.
Maravilhoso.
Nome maravilhoso. Muito específico.
Porra, em homenagem ao anão pediatra, vou contar essa história então, né, mano? Aí, cara, beleza, achei esquisito aquilo ali. Eu falei, enfim, né? Tá tudo bem, tudo certo. Da descarga, mano, não desceu porque entupiu o vaso. O vaso tava entupido antes de eu chegar, aparentemente. Aí eu... Caralho, eu tenho que voltar pro trabalho, e agora? Tá, eu fiz aquele esquema, fiquei esperando lá, enchi a caixa d'água de novo, né? Fui dar outra descarga, não desceu. Falei, nossa, o que eu vou fazer, mano? O que eu fiz?
Pegar com a mão e segurar.
Fechei a porta do banheiro, fui até a cozinha, peguei uma sacola na cozinha, tá ligado?
Ai, você não fez isso, não, né? Não.
Se eu tivesse feito um cocô normal, era só dar aquela fisgada rápida. Mas eu caguei em bolinha ainda nessa situação, tipo... Pegar a sacola e pegar de bolinha e bolinha com o dedo assim.
Mentira!
Ele falou semana... bosta, mano. E ele falou que isso foi semana passada, hein, bicho?
Quem nunca fez isso? Foi, quem cara. Atira a primeira pedra, meu filho? Quem nunca pegou cocô no...
O bag jogando o cocô dele fora.
Mano, eu tive que pegar com a mão, assim, né, dentro da sacola, mano. Ficar pescando os girinos que eu caguei ali, tá ligado? Eu falei, não posso jogar também no lixo do trabalho, cara. A tia vai ver aqui, cara. Uma sacola amarrada. Que porra é essa aqui?
Não, mas ela não ia abrir, eu acho.
Amarrou, botou no tampo, botou na geladeira fingindo que era
opa,
almoço.
Brigadeiro.
Eu pensei também em colocar no lixo, mas embaixo dos papéis cagados assim, né, cara? Mas eu falei, puta, mano, não, a minha tia vai tirar pra jogar fora, ver aquela sacola ali, cara. Eu falei, ah, mano. Aí eu tive que ir no meio da rua, mano. Passei pelo trabalho todinho assim, né? Com a sacola cheia de bosta, tá ligado?
Alguma câmera de segurança captou esse momento, pelo amor de Deus?
Aí fui no poste, coloquei do lado do poste, o medo de alguém, ué, o cara jogou uma sacola no poste.
É uma bomba.
Mas eu não olhei pra trás, tá ligado? Eu não olhei pra trás, eu voltei pro trabalho assim, fui lavar a mão, cara. Mas assim, que momento constrangedor, meu amigo.
Mas desentupiu, pelo menos?
Não, cara, ficou entupido, cara. Eu lembro que depois eu voltei no banheiro, fui mijar, tava entupido ainda, ficou tipo uma semana entupido. E eu torcendo pra alguém passar pela mesma situação, né, cara? Mas aparentemente.
E contar, né?
Ou alguém passou, eu não fiquei sabendo também, né?
É gostoso cagar no trabalho, porque você tá recebendo pra cagar, mas ao mesmo tempo é o maior medo que o cara fica, cara, se entupir aqui, bicho, fudeu. Porra. Quando só tem um banheiro só, é foda.
Agora eu faço a famosa descarga de teste, né, cara? Dou aquela descargazinha antes pra ver, né?
É necessário, mano.
Então fica a recomendação, descarga teste aí, desceu bonito, vai cagar. Até se terminar de cagar, já encheu a caixa d'água de novo.
Ah, isso.
Então...
Quando dá tempo, né, amigo? Que tem dia que não dá
desculpa,
tempo.
Desculpa, descarga teste é ruim, porque se você fizer isso e só tiver a única água, você tá fudido, parceiro.
Como assim tiver uma única água?
Você nunca foi pra praia? Pra...
Ah, mas no trabalho, porra. É o lugar que você acha que é...
Ô, Berg, sabe o que você pode fazer agora? Já que você entra aí nesse site que você compra mouse por 60 centavos, compra aquelas porra daqueles balde que fecha assim, ó, deixa na bolsa. Quando for cagar, leva o fricu.
Caralho, você tem um desse. Eu aposto que você tem um desse, cara.
Não, leva o fricu, leva o lenço umedecido e o balde.
Cara, que genial! Como assim?
Nossa, gente, é isso que eu tô falando. Tem que andar com uma sacola como se fosse viajar todo dia.
Caraca, velho.
Isso lá em Nordeste chama pombo sem asa, quando você caga na sacola.
E por esse nome também.
E joga. É o pombo sem asa. Agora, conversa tá boa, mas a gente saiu de vergonha da adolescência pra um papo escatológico pra caralho.
Normal,
foi,
né?
Foi totalmente escatológico.
Variado tem que ser, né? Tem que ser isso aí.
Aleatório, né? Aleatório.
Eu ia puxar só o último, só do papo escatológico, que é quando acaba o papel higiênico. Já vou dar a dica aqui.
Use a meia.
Acabou o papel higiênico. Não tem meia, não tem nada, não tem nada.
É mão, gente. Mão. Usa a mão, depois lava a mão.
Mas aí é aquele negócio. Usar a mão com que água?
Se não tiver sabão...
Vai pegar a água de dentro da privada? Não, amigão. Se for aquelas descargas de caixa, tá ligado? Que a caixa é atrás...
Caga na caixa.
Não, você abre a caixa, pega a aguinha ali com a mão e vai ali, ó. E lava, porra.
Oh, boa ideia.
E infelizmente eu já fiz isso numa rodoviária já.
Agora outra coisa que eu fiz muito também. Sabe quando você vai e não tem a papel, mas tem o papelão? Já usei muito aquele papelão, velho.
O papelão é noob até.
Quem já pegou um papel que tava mais ou menos cagado no lixo, assim, porque...
Ah, não, nunca vi isso, não. Não, velho!
Meu Deus do céu!
Eu não acredito!
Eu já. Na rodoviária do Parque Dom Pedro, em São Paulo, cara. Eu lembro até hoje.
Rodoviária não era na própria ainda?
Rodoviária não, terminal de ônibus.
Pegou sífilis e gonorreia junto. Tava com sífilis lá e gonorreia.
Eu fui o que tava menos cagado ali, cara. Limpei, porque não tinha. Pô.
Não, é o que dá, cara. É o que dá.
Ele procurou.
Eu procurei o menos sujo.
Ô, Bergs, eu não vou te julgar, porque eu faço isso aqui em casa.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Ah, seu cu.
Não.
Você não tem dinheiro, não, cara. Vou te dar 10 reais pra você comprar papel higiênico.
Toma banho, Emerson.
Ah, se foder.
Acaba o papel higiênico aqui.
Toma banho. Não,
gente, pelo amor de Deus, guardanapo, papel toalha. Vai
tomar banho,
Não, gente.
Ai, menina.
Não incentiva essa merda, não, Emerson. Não, Emerson.
Deixa eu justificar, caralho.
Não, Emerson. Desliga isso aí.
Deixa eu me justificar.
Dá pra tomar banho.
Deixa eu justificar, cara.
Não.
As meninas fazem xixi.
Não.
As meninas fazem xixi.
Nada justifica.
Usa a chuca, gente. Higiênica.
Mano, pega o saco plástico. Saco plástico, plástico, velho. Faça isso, mas não faça isso com...
Que tem a ducha higiênica, ela usa a ducha higiênica e depois elas pegam o papel higiênico. Minha filha não tem...
E você capa, Emerson, como se fosse um lixeiro.
Minha filha...
Pelo amor de Deus, caralho, minha filha
não tem noção da economia. Meu ela Deus. Dá três voltas na mão pra enxugar a perereca.
O vento passou, tá sujo, filho. Passou um vento ali.
Tá, desculpa.
O Danilo, ele tá em casa, Danilo. Ele pode levantar até pelado e pegar um campo pra gente no banheiro.
É, porra.
É verdade. Eu tinha esquecido disso.
Vai tomar banho, caralho.
E tomar um banho. Não é situação de tá na rua, não.
Ele pode levantar, pegar uma meia e lavar com a meia. Ele pode levantar. É preguiça do cacete. Ele grita, minha filha... Pega alguma coisa pra mim aí que eu quero me limpar.
Completamente errado, cara. Completamente errado.
Não, eu perdoo o Bergs na rodoviária. Porque ele não pode levantar e pedir. Eu quero cagar, gente. Mas você, filho, nojento.
Ué, caralho.
Você pode cagado no mercado e comprar, porra. Pelo amor de
Deus. Eu olho pro lado, acabou. E detalhe.
Não.
É só tomar um banho. É?
Dani, ele olha o banheiro, ele olha o papel limpo e fala, vou pegar o sujo cagado porque eu quero economizar essa porra. Vai comprar o quê? Eu americano chinês, vagabundo.
Lamentável, lamentável.
Eu tô com nojo.
É isso que ele, é por isso que ele fica comprando as coisas da China. O negócio dele,
cara,
é...
agora mesmo que ele compra tanta coisa, não compra pra gente que casa.
Por isso que você tem que ajudar onde é que ser. Eu tô tendo que reaproveitar em casa.
Ô, oh, Cris, pelo amor de Deus, Cris, coloca um help na sua janela aí, Cris. Põe um help aí.
Coloca um help na sua janela.
Mano. Para, para.
Imagina a Cris, a Cris entra no banheiro, tá o lixo cheio. Ela fala assim, ó, tenho que limpar esse lixo aqui. Aí eu mesmo falo, não limpa agora, não, que eu vou cagar. Não limpa agora. Eu vou usar o fujo.
O cara tá literalmente em casa, cara. Dá pra fazer qualquer coisa.
Eu vou dar uma dica pra vocês a mais aqui, pra entregar mais aí no meu banheiro. Eu não tenho papel higiênico no banheiro. Eu tenho aqueles papéis higiênicos industrial, tá ligado? De empresa? Ué? Aquele de empresa grandão?
Caralho. É, a Dani até saiu. Participar disso, não.
Eu tenho aqueles rolos industrial em casa. É sério, porra.
Ô, Emerson, vou dar um conselho, mas eu acho que é até melhor pra você. Você pega o lixo, vira o lixo e pega o saco plástico e limpa a sua bunda com o saco plástico. Nossa. É mais limpo do que você usar o dos outros, velho. O Bags fez isso na rodoviária, eu acho que ele se arrependeu profundamente. Falou, meu Deus, eu vou usar agora.
É, eu só fiz mais umas 15 vezes na vida só depois.
Ai, misericórdia!
Vocês querem me jogar, você não sabe a vida que eu vivo. É muito difícil.
Não, é, você não tem justificativa, cara.
Não tem, não.
Tô com dó de ti.
E com esse pensamento brilhante, assim, finalmente terminando.
Tô fora do DQC, viu, gente? Não, gente, não tenho condições, não, gente. Não tenho condições, não. Eu sou uma pessoa civilizada.
Cara, é um gato passando.
Eu sou uma pessoa civilizada, bicho. Pelo amor de Deus. Meu pai e minha mãe me educaram pra chegar aqui na live e você tá falando que usa da sua filha, da sua mulher usado. Ah, toma no rabo, velho. E eu duvido que ele pegue o limpo, Roberto. Que ele pega o primeiro que ele achar, menstruado, sujo. Ele fala, é ele mesmo.
Não, pode ter um limpo, ele pega o sujo pra economizar.
E ele ensina as filhas dele, filha, usa o sujo. Vamos todo mundo usar uma vez até ficar todo sujo.
Eu tô com dor na nuca de rir, bicho.
Porque eu tenho que economizar, filha, pra gente comprar a nossa webcam. A menina vai cagar e fica, meu Deus, papai, compra ele com o sujo, papai.
O cara tá usando papel pra comprar webcam,
foda. Tá vendo minha nuca.
Aí compra webcam de R$7 ainda. O chinês pensando, caramba, isso aqui vai pro cara que trabalha bem pra ganhar e o cara
Seu endereço aí, Emerson, vou mandar um fardo de neve pra você aí, ó, camada dupla, pra durar 2 anos.
Ele olha o neve e fala, pra que esse negócio de absurdo, esse papel higiênico de neve?
Ele compra o neve e separa as folhas.
Separa as folhas, exatamente.
Quando o cara fala que é 4 folhas, mas não é pra 4 pessoas usarem. Passou eu, passou o Cristiano, passou minha filha, agora falta passar no cachorro.
Falta limpar o cocô do cachorro, não vamos limpar.
Você tá me julgando, mas eu tô pensando na natureza.
Ah, não.
A natureza tá cagando pra você, velho.
Tudo tem limite.
Até o Danilo, tudo tem limite.
Eu sou uma pessoa ecológica e com esse pensamento de ecologia...
Escatológico.
Você é uma pessoa ecológica e teu cu tá doente, não é possível, viado. Dá não.
Eu vou continuar tentando finalizar esse episódio, que eu ri tanto que minha nuca tá doendo, não sei por quê. Não sei por quê, minha nuca tá doendo aqui.
Culpa sua, cara, você mesmo.
É o peso da consciência.
Eu acho que é a reutilização do papel higiênico, que é uma coisa normal, que a gente tem que normalizar e tem que conversar sobre isso, entendeu? Que eu acho que é comum, vocês e seus preconceitos que não aceitam essas minhas situações ecológicas. Com base nisso, eu queria dizer que foi um prazer gravar de novo aqui com vocês. E vamos gravar, mesmo que não saia no feed, que demore 200 anos pra sair no feed. Vai sair, quando tiver que sair. Próxima gravação aí com a Patsy. Finalmente a Patsy vai inaugurar aí a sua participação no DQC. E ela que vai escolher a pauta, ela que vai escolher o tema que ela quiser aí. A gente vai falar sobre. A rede social de todo mundo aqui vai estar no link que a gente coloca a rede social de todo mundo. Bergs, Danilo, Tati, Manu, bem-vinda de volta, apareça mais. Obrigada. Dani, muito obrigado pela participação de vocês. A todos que acompanharam na live aí, teve uma hora que a gente bateu 17 Maravilha, pessoas mano. Online. Caralho, 17 pessoas online. Os 8 que ficaram agora, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Nos seus beijão, corações, galera. Todo mundo manda beijo aí.
Tchau, galera.
Um beijo, valeu, gente.
Até semana que vem.
Posso só falar uma coisa rapidinho?
Pode, claro que pode.
Esse episódio serviu pro Emerson explicar a expressão é de cair o cu da bunda, porque se o cu dele não caiu ainda,
tá perto dele.
Vai cair em algum momento.
Mano. Uma hora cai.
Vocês ficam me julgando, mas ninguém tá aí pra mandar.
Tem 5 tipos de Covid esse cu já.
Tá Vai, eu vou deixar você me zoarem meu cu aí mais 5 minutos. Pode continuar.
Não. Tô indignado, sou
eu. Pior que ele falou inocente. Ele falou assim, não, eu faço isso em casa, como se fosse uma coisa nova.
Ele achou que a gente ia concordar. Ele achou que a gente, não, ô Emerson.
Pô, não, acontece. Achou que era uma ideia genial.
Ele achou que era bom, meu Deus.
Revolucionário.
Eu tenho a minha associação dos reaproveitadores de papel higiênico do Brasil. E eu não tenho vergonha de falar isso.
O Ícaro chegou a mandar até lá no chat, lá. Depois vocês falam do povo do Chorume. A gente tá sendo comparado até com o povo do Chorume já.
Podre e nojento. E
foi bom até ter voltado e não ido. Eu me esqueci de falar. Siga a gente nas redes sociais, @desculpadqc. Entra no grupo do Telegram, tem foto lá exclusiva que eu só soltei no Twitter e não vou soltar. Eu acho que eu não soltei só no Twitter. Do Bergs Procurado aí. t.me/desculpadqc. Nas redes sociais, todas as redes, @desculpadqc. Segue a gente lá. Espero que vocês tenham gostado dessa live maravilhosa. Espero que vocês aprendam a reutilizar o papel higiênico como tem que ser reutilizado. Não,
gente, faz isso.
O papel higiênico, nossa, tem, mano, que ser reutilizado.
Meu Deus.
Ah, não. Um beijo nos seus corações.
Usa
até
a fralda.
Semana que vem. Né?
E qual é, Bi?